census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am the father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitress.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra.
This is a tasty burger.
You're locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my new friend!
Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never, my love. Never, my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire.
Eu sou Angélica Hellish.
E eu sou o Marcos.
Quem estiver por aí, já tem gente, já dá um salve pra gente, por favor. E já dá aquele toque sobre áudio, né?
Sim, se estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, tá?
Estamos aqui com duas câmeras aqui, daqui a pouco eu passo pra outra. Hoje o bate-papo vai ser só coisa boa, né? Só coisa sensacional. Brincadeira, a gente falou assim que... Se der tempo, a gente assiste Long Legs, né?
Uhum.
A gente assiste, não. A gente comenta sobre, que já assistimos, sim, né?
Mas vamos falar sobre dois filmaços, né? Só que não.
Gente, é assim, né? É uma coisa complicada, né? Eu gravei um podcast com o Alan, acho que foi no começo do ano, né? Onde a gente ficou só vendo o que ia lançar e a gente trocando umas ideias sobre um termo que até eu vi um cara usar também... Né, que falamos, chamamos de marmita requentada, que é quando você tem aquela marmita, sabe aquela marmita, eu vou explicar, né, o cara do Refúgio Cult até explicou, mas eu explico também, aqui a gente às vezes usa o termo, mas não explica, marmita chega maravilhosa, né, Marcos? Puta, marmita chega trincada, aquela, sei lá, tudo gostoso, arroz, feijão, frango, babababá, você come e sobra, né? Só que você não vai jogar fora, né, a marmita é tão boa, né? E aí a gente brinca que esses filmes aí, que são tudo rip-off, reimaginação, é tudo uma marmita requentada, porque tu quer pegar e tentar extrair aquele sabor maravilhoso de coisas que já rolaram. Nem sempre acontece, né, Marcos, né? Nem sempre acontece. Mas a gente vai falar hoje aqui... Para quem estiver chegando aqui agora, né? Boa noite a todos. A gente vai falar de... não é The Trap, é Trap, Armadilha,
uhum,
que é o novo filme do M. Night Shyamalan.
Sim.
Vamos falar do terrível, terrível The Crow, o Corvo, que é do o filme de 2024. Aliás, gente, vocês, né... Eu já tô aqui entregando, chamando de terrível, é um filme tenebroso. E a gente fez um puta podcast, né, Marcos? A gente gravou, a gente fez uma Masmorralice, a gente reassistiu recentemente o Corvo e ainda gravamos um programa, fomos eu, você gravou também?
Sim.
Gravou, né?
Foi o Pablo, Alexandre, você e eu.
Isso, aí nós... tocamos as músicas e trocamos ideia e saca e rememoramos aí esse filme, que é um filme tão interessante e já clássico, né? Já um clássico do cinema. As pessoas, uhum, pensam nesse filme com muito afeto, né? É um filme muito visto e revisto, o filme de 94 do Corvo, né? Aqui não considerando esse monte de Corvo 2, série do Corvo... E bababá, Corvo 3, né?
Uhum.
E por aí vai, né? Como é que é? A ladeira foi indo lá pra baixo, lá, né? Do Corvo, né?
Certo.
Então, aí a gente vai comentar um pouco primeiro sobre Trap, Armadilha. Gente, tudo com spoilers, Tá, eu até pensei em falar sem spoilers, mas tem coisa... O Simpson não... É um prato raso, um pires, assim. Não tem nada ali que vai estragar a experiência de nada. Pode assistir o máximo que você pode ficar não, frustrado.
Eu até sugiro, assim...
Até o Armadilha eu já entrego spoiler na cara. É um trailer, né?
Isso, não, mas a gente pode poupar um determinado spoiler, eu acho. Porque tem algumas reviravoltas no filme que aí a gente... Aqui é entregue no trailer, não, tudo bem.
Não, eu agora, por mim falo... Porque pra mim tem certas coisas, só na Armadilha, que a gente já vai começar a falar, não estamos falando ainda, que só vão piorando a situação do filme. Então, na verdade, não é nem spoiler. É, e detalhe, o Armadilha já vai sair sexta-feira ao Torrent, tá?
Uhum.
Eu já vi aí que tem um perfil que eu sigo aí, o cara já tava avisando que sexta-feira. Uhum. E detalhe, o Corvo também logo mais tá saindo por aí, porque, meu, esse filme vai pro streaming.
Ele foi um fracasso, né? De
fracasso público. Total.
E de, bom, mas eu tenho que falar uma coisa pra você. O Armadilha tem uma vantagem sobre essa nova versão do Corvo. Eu me diverti muito com o Armadilha. Dei risada.
Não.
Mas assim, a intenção não era que o filme fosse engraçado. A intenção do diretor era outra, mas o filme virou uma boa de uma comédia. Eu ri bastante. Né?
Quem puder dar um salve pra gente aqui no chat, eu tô tentando atualizar o chat aqui pra ver se o som tá legal. Eu não tô vendo ainda nada aqui. Não sei se sou eu que não tô sabendo verificar aqui. Pode ter gente aqui, mas não tem. O pessoal não tá usando o chat ainda, né?
Uhum.
Mas dá um salve pra gente aqui, dá um oi, um boa noite, dá um like, que é importante pra poder, né, o vídeo ter relevância. E claro, a gente tá aqui também sempre pedindo apoio. Vocês estão vendo que aí tem um QR Code, que mesmo que você assista depois e tal, não esteja conosco ao vivo, né? Boa noite, Davi Silva.
Boa noite.
Tudo bem? Muito obrigada. Ele falou que adora o nosso podcast. Obrigada, Davi. E esse QR Code, você pode escanear, mandar mensagem. É tipo, sei lá, R$5, assim. É coisa para doação mesmo, né? Para ajudar a gente a fechar as contas aí, porque a gente já tá na virada do mês e vai vir uma cacetada de contas, inclusive contas do site. Então, se você puder nos apoiar, seja doando pelo LivePix, seja no Apoia-se, né? Se inscrevendo no nosso Apoia-se, mandando Pix, gente. O Pix da gente é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Depois eu vou deixar correndo aqui as letrinhas para ficar fácil de saber, né? Se escutarem os barulhos, são os nossos gatos, que a gente tem 5 gatos, entendeu? E agora é o momento de destruição. Na hora que perceberam que a mamãe e papai, né, começaram a fazer alguma coisa que não é olhar para eles, eles estão destruindo a casa, né, Marcos, né, quebrando as coisas. Então, quem nos acompanha sabe que eles estão sempre presentes, os gatos, né? E é isso, né? Eu vou deixar aqui, a gente dá mais uma enroladinha, mais uns 5 minutinhos, né? Aí a gente já começa aqui a falar.
A gente pode já ir informando, né, em vez de a gente entrar necessariamente na trama, que o filme, ele é...
Estamos falando, então, apresentando, né?
Isso, a gente vai falar...
Vamos falar, então, de Armadilha, Trap.
Ele é, como sempre, né, dirigido, escrito, produzido pelo M. Night Shyamalan, né? E esse filme tem algumas coisas interessantes, né? É, a gente pode citar que ele é o Josh Hartnett, quem vai lembrar dele, talvez, da série Penny Dreadful... filmes como...
Eu espero que vocês lembrem, porque eu amo muito o Josh Hartnett, ele é muito bom.
Sim, o pessoal vai lembrar dele, claro, né, de filmes como Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott, por exemplo, né, e ele é um cara ali que ele tava ali, de atores ali, Ben Affleck, né.
Ele é do filme Terrível.
Isso, e ele era um ator muito promissor, filmes grandes, só que depois de um tempo, ele... sumida de Hollywood. Aconteceram alguns casos aí, no detalhe que a gente nem tem tempo exatamente pra... Ele começou a recusar papéis, recusas dele foi o papel do Batman. O Batman tinha sido a primeira opção pra ser o Batman do Christopher Nolan.
Interessante, né?
A Warner queria o Josh Hartnett pra ser o Bruce Batman. Ele não quis e começou a recusar que fazem parte de franquia, né? Entre, basicamente, que esse ritmo de trabalho... a cobrança, 10 de participar de grandes. Ele acha o ambiente de Hollywood também extremamente top. E ele preferia fazer trabalhos em produções um pouco menores, onde o nível de exigência não fosse tão gigantesco, de pressão, e que ele atuar, porque ele... E aí, ele com outro grande trabalho, que as pessoas pensam assim, olha, esse filme... Você recusando, você está dificultando de eu ganhar muito dinheiro, produtor.
Fora que tem Hollywood tem esse negócio de achar a pessoa mal agradecida, né?
Isso. Não, vou te chamar mais. É. E ele ficou um certo tempo também numa certa geladeira, mas ele não deixou de participar de...
Sério, o gato acho que abriu a porta ali. Vê se ele passou pra lá e entrou no quarto. Entrou, né?
É.
Ah, gente, ó, ele já saiu. É que esse gato é problema, gente. Ele faz xixi onde não deve.
É que tem algo impedindo a porta de fechar.
Tá, deixa que eu fecho. Daqui que eu fecho.
Ah, é a televisão.
Não, deixa que eu fecho. Vai lá.
Então, e aí ele foi aos poucos retornando, né? E agora, inclusive com esse filme novo do Shyamalan, ele volta ali a fazer filmes que, né? Se bem que o Shyamalan não são super produções, né? Enfim. Aí a gente, se você quiser, a gente pode entrar no filme em si, né? Que esse filme. Aí outra coisa interessante, né? Já que a gente vai falar do filme. É o Shyamalan, ele é um caso à parte, né? Ele é um sujeito que ele é um diretor que basicamente ele é um diretor de filmes de suspense, né? Ele pode ter feito um ou outro gênero, ele fez uma ficção científica aqui, uma fantasia ali, um terror ali, mas suspense é o, né?
Boa noite para Chloe.
Boa noite, Chloe.
Tudo bem, Chloe? Boa noite aqui para a AM. Tá falando assim rapidinho. Boa noite. Assistiram esses filmes no cinema? Meu filho assistiu e também saiu decepcionado. Mas disse que talvez eu goste, kaká.
Uhum.
No caso, ele assistiu A Armadilha. Sim, isso. Nós estamos falando de Armadilha, uhum, agora. Sim, sim. Já vamos inclusive falar até com alguns spoilers, né? Porque não é nada que vai estragar. Não é um grande filme a ponto de um spoiler estragar.
Uhum. É. E aí é meio isso. O Shyamalan, esse cara que ele começou fazendo muito barulho com um filme excepcional, que é o Sexto Sentido, né?
Uhum.
E depois... E o Sexto Sentido é um filme redondo, né? Um filme que ele é basicamente ele é impecável. Ele tem um grande reviravolta e ela funciona porque o filme, toda a condução dele até chegar nessa reviravolta, em termos tanto de escrita quanto de narrativa, é absolutamente perfeito.
Então, tá falando de quem?
Tô falando do Sexto Sentido.
Sexto Sentido, primeiro.
Aí o pessoal falou, meu Deus do céu,
aí o pessoal já ficou,
é um gênio.
O pessoal ficou viciado em ter um plot twist nas histórias do Shyamalan, né?
Ele também
tanto
ficou,
que
né?
Tanto que o apelido dele de Shyamalandro, né?
Só que...
Sexta-feira deve sair o torrent do Armadilha, só repetindo aqui, né? Pra quem não tiver
isso. E tal. Mas desde então, na carreira do Shyamalan, são mais... filmes do gênero suspense, todos eles tendo um ou mais viradas de roteiro, né? Só que o problema é que começou ele a trabalhar viradas de roteiro, os roteiros dele passaram a ser roteiros que eles estão tão preocupados, eles fazem tanta força para viabilizar esse plot twist, essa virada de roteiro, que eles beiram um absurdo sem sentido. E quando ele vai colocar elementos, eu acho, que são elementos ou horroríficos, como é que eu diria, escandalosos, que são aquela coisa que dá um tempero nesse tipo de história, quando ele erra a mão, o negócio fica de um ridículo, que o filme acaba virando uma comédia. E os últimos, sei lá, filmes dele... sei lá, há um bom tempo, são filmes que eu me divirto, mas é porque eu dou risada, mas o filme não foi feito pra gente rir. Essa aqui é a grande questão, né? A intenção do filme era outra.
Eu divido o Shyamalan por fases, como muita gente divide, né? A gente tem aqui o Sexto Sentido, que é um filme legal, porque todo mundo gostou desse plot twist, né? Então as pessoas começaram, inclusive, a achar que os filmes dele têm que ter plot twist. Né?
Uhum.
Para o filme funcionar. Depois do Sexto Sentido, para mim, vem um dos filmes que eu mais gosto dele, que é Corpo Fechado, né? Que são os dois.
Eu gosto também.
Aí depois vem Sinai, vem A Vila, aí caindo, né, Adão. E o Shyamalan, pra mim, e sabe, você falar qualquer coisa, falar qualquer mal do Shyamalan, que tem os maluquetes aí da internet, crítico mesmo de cinema, que, meu Deus, tu fala do Shyamalan, é o que a gente xingar a mãe do cara, assim, xingar a mãe do cara. Aliás, tu pode xingar a mãe dele, mas não fala mal do Shyamalan. Porque, assim, tu tem que começar a ter uma fortíssima suspensão de descrença. E se é pra voltar a falar do Armadilha, você tem que ter uma suspensão de descrença tão forte, que a gente rachou de rir o filme todo, porque a gente brincou que o cara é o MacGyver da conveniência do roteiro, né? E tal. Mas assim, vamos falar mais sobre, né? Mas eu acho que ele é um cara meio de fases, porque veja só, aí vem A Dama na Água, Fim dos Tempos, Último Mestre do Ar, e vai caindo, ó lá, Depois da Terra, que é com Will Smith querendo emplacar a carreira do filho, A Visita, que depois ele falou que é um filme de comédia, não tá. Era a intenção dele de ser comédia,
mas é
só que na hora que a gente vê a velhinha correndo na câmera acelerada, tu ri, então ele não quer assumir. Aí ele depois tem uma nova fase boa, que aí vem Fragmentado, que eu quase tenho dúvidas de que isso é boa por causa dele. Você foi meio sem querer. Ele é meio Nicolas Cage, sabe? Faz tanto filme, que ele vai acertando, né? Porque afinal o relógio é parado, acerta duas vezes ao dia.
É que
né?
O Fragmentado, ele tem dois grandes trunfos que se chamam James McAvoy e Anya Taylor-Joy, né?
É,
aí esses dois grandes trunfos fazem esse filme funcionar,
dele,
né?
Até, sei lá, Vila, Sinais, e até A Dama na Água, de repente, tem bons atores.
É, até ótimos.
Mas mesmo, filmes parece que o roteiro é muito cheio de conveniência, suspensão de descanso, tá? Ele tem uns cacuetes, entendeu? Que ele coloca nos filmes, assim, umas paradas, que ele quer colocar sempre uma coisa que seja, que eleve os personagens de certa maneira, né? E tal, mas só para resumir aqui, para poder finalizar, aí tem, depois dirige o vídeo musical da filha dele, da Saleca. Saleca, ela é uma meleca, né? Assim, quanto ela é até legal, mas quanto atriz, é qualquer negócio nesse Armadilha aí.
Ela já, há um certo tempo, a Saleca, ela participa na trilha sonora dos filmes do Shyamalan.
É,
né?
Pô, baby, né? Mas tudo bem, né? Quem é que não tem seu filhinho aí, não quer botar ele para ganhar um dinheirinho, né? Com a sua ajuda, né? O que mais tem é Nepo Baby, né? Em Hollywood. Mas aí vem Tempo, que é um filme que dividiu opiniões também. É um filme que eu não gostei, porque eu fui ler o HQ, que é baseado nesse filme. Ela é fantástica, sabe? Então, ele pegou, ele botou o dedo dele numa história e quis começar a explicar coisas que não é para ter explicação e tal. Aí vem Batem a Porta, que é interessante,
eu vi.
Mas, porra, ele vai justamente escolher umas pessoas que vão num casal, que não é um casal heteronormativo, é um casal gay, né? Que tem uma menina, falar que um deles tem que se matar. Porque senão o mundo vai acabar. Saca? Então eu acho uma escolha um tanto questionável, até tu fala assim, não, tem que ser esse casal aqui LGBT. Entendeu? Então, sei lá. O filme, pra mim, é cheio de problemas. Eu não gosto muito daquele ator, o Dave Bautista. Não gosto dele. Eu acho que no Duna ele tá hilário toda hora. Ele parece aquele tio que tomou toda, né? Fica gritando o tempo todo, né? E aí vem a Armadilha. Pois é. O Shyamalan, ele é um diretor que a gente realmente, que nem você falou que se divertiu, né? Dá pra se divertir. Mas, não, pra mim, tipo assim, uma coisa que eu tenho que falar no Armadilha, sendo assim a gente entregar spoiler, porque tá no trailer, que é um filme de serial killer, né? Você tem o Josh Hartnett, que é um grande ator, ele é um ator fantástico mesmo. Deixa eu até tirar um pouquinho os slides aqui, peraí. Ele é um ator fantástico e você realmente fala assim, pô, né, vale a pena, né, você colocar um ator assim num papel interessante, ele voltar a ter relevância, porque ele merece, né? Ele é um ator legal, o Josh Hartnett. Deixa eu só colocar o chat aqui do Prism e pronto. Ele é um ator legal. Mas aqui, né, você fica com a impressão que nem o Josh Hartnett vai conseguir salvar uma história como essa. E o filme depende muito dele.
Sim.
Nesse filme aqui, a premissa, né, é que é assim, vai ter um show da cantora, da Lady Raven, né? Que é uma cantora mega, tipo uma Taylor Swift, né? E tal.
Que é vivida pela Saleca.
Pela Saleca,
né? Que é
a filha do Shyamalan. Aí, tá indo lá nesse show o personagem do Josh Hartnett, que é um pai de família, o cara é um bombeiro simpaticíssimo. Ele tá num momento, assim, que ele tá indo agradar a filha, ele quer, ele tem intenção, pelo menos, de comprar os melhores lugares para que ela possa ver o show, né? Até porque ela tá numa fase meio complicada na escola, um negócio assim, porque as amigas estão fazendo bullying contra ela. E ele vai ter essa curtição com a filha para mostrar que ele é um pai moderno, né, Marcos? Ele é um pai legal, ó. Ele é um pai ok. Né?
Uma das coisas no filme que me divertiu foi essa atriz que faz a filha dele, que ela, na verdade, ela é uma adolescente mesmo, a Ariel Donoghue. E ela tá muito bem, assim, né? O filme, como você mesmo falou, o Shyamalan, ele trabalha ao longo da carreira dele com atores muito bons. Pena que os roteiros que esses atores recebem da mão dele costumam deixar a desejar. Mas ela tá muito bem. Você vai ter no filme também a Alice ótima. Mas como você mesmo...
Ah, deixa eu dar só as saudações aqui. Boa noite, Cine Mundo Afora. Tudo bem com você? Obrigada a Amy, que ele acabou de dar pra gente uma doação de R$10,90 no Superchat. Obrigada de coração. Gente, valeu mesmo. Tô deixando um banner rolante também com Pix aí pra quem puder nos ajudar. E o Davi falou aqui, assim, que fez a mesma piada do MacGyver. Olha aí, viu como a gente tá em sintonia? Uhum. Cine Mundo Afora, que a nossa amiga Angelita fala assim, Corpo Fechado é uma obra-prima. Melhor filme de gênese de um herói. Depois dele, pra mim, Shyamalan foi abduzido.
Foi. Nos sinais, ele já foi abduzido. Provavelmente.
Ah, ó, a Amy fala assim, nossa, acho que nem vou perder tempo, deu risada. Estou curioso para assistir o novo Alien. A gente também, não assistimos ainda. Então, mas como eu falei, gente, né, para quem não tem problema com isso, sexta-feira já cai na rede, né?
Sim.
Se você quiser assistir, não precisa nem ficar se aborrecendo para ver. Você vai mais ver show da Saleca, que é a filha dele, do que qualquer coisa.
Isso.
Que esse é um dos problemas do filme, gente. Fica o tempo todo focando no show, na Saleca, e como é a filha dele, ele quer dar importância para a personagem dela. Mas eu vou deixar para a parte onde eu dou os spoilers, porque assim, eu vou dar spoiler, gente, não tem, não tem nada que eu lhes conte aqui que vá alterar as suas experiências. É um filme muito ruim, esse Trap, eu acho péssimo, então talvez até ajude vocês a aproveitarem melhor, na verdade. Mas diga lá.
Então, mas é isso, né? Esse assassino em série, que é o vivido pelo Josh Hartnett, ele tem uma vida dupla. Ele é um pai de família e ele tá levando essa filha no show. Ocorre que é o seguinte, de alguma maneira, que o filme depois vai explicar, e aí que tá um dos problemas principais é quando o filme resolve explicar isso que eu vou falar, né? A polícia que tá procurando o autor, já matou mais de 12 pessoas, uma coisa assim, né?
Ele é conhecido como The Butcher.
Isso.
Ele não apenas mata, ele, pelo jeito, ele é eviscera, ele é daquele.
Sim.
Mas o filme, ele é PG-13.
Não tem sangue no filme.
Totalmente. Você consegue fazer um filme que é de um cara perigosíssimo, que é o Josh Hartnett. A única coisa que aparece do filme é basicamente o celular que ele tá mostrando no trailer com a pessoa que ele prendeu. Só. O resto são as peripécias dele, como é que ele vai fugir. Mas deixa eu só concluindo. Aí o que acontece? Ele vai pra esse show com a filha. E, gente, quando ele chega lá, eles vão ver todo o esquema, ela chegando nos ônibus e tal, vai correr pro local. Ele fica o tempo todo deixando ela sozinha, enquanto isso tudo do show, né, desse ginásio, tá enchendo de polícia. Tem uma equipe da SWAT, sei lá, pra poder prender o The Butcher. Porque The Butcher, ele deixou o canhoto, crime. Depois vai ter um plot twist, é por isso que eu quero falar com certo, porque é muito ruim.
Então,
é bem ruim isso.
começa o problema aí, porque a gente começa a ver toda aquela movimentação policial, aquele mega esquema que a polícia está montando, cercando o estádio, equipes da SWAT fortemente armadas, uma quantidade gigantesca de policiais lá dentro, e o que acontece? Os caras não sabem como é a cara dele, óbvio, né? Não sabem o nome.
Não sabem o nome dele ou como é a cara dele, mas isso. Sabem que tem 3 mil adultos, homens adultos lá.
O
3 mil, gente, 3 mil.
O perfil que eles têm é apenas de que ele é um homem com a idade, vamos dizer, entre 30 e 50 anos. Entre 30 e 40 anos, digamos assim. Tem 3 mil sujeitos. Aí veja bem, olha, quem vai acreditar que seria num show de uma estrela lá, de uma diva, tipo Taylor Swift, um exemplo? Você tem apenas o perfil que foi traçado do cara a partir das vítimas, né? E você tem em mente esse cara estará no show, não é nem certeza que ele vai estar no show.
Não, ele deixou canhoto, então alguma coisa não, aconteceu lá.
Mas isso
ele pode ter um coração.
Mas o fato, né? Mas é uma probabilidade. Ou a polícia vai ter 3 mil fulanos que estão lá dentro do estádio. Cara, totalmente absurdo.
É assim, isso. Aí o personagem do Jeanette, que é o. Qual é o nome dele? Do personagem, deixa eu entrar aqui. Aqui, era 2 segundetes. É o Cooper. Ele é muito simpático e tal, e ele ficou o tempo todo se desvencilhando da filha, porque ele percebeu que tem uma movimentação estranha. Aí ele vê que tem policial parando nas arquibancadas, chamando os caras, retirando os caras por algum motivo e tal. Aí começa, então, a sequência no filme de coisas que são convenientes para que a história possa andar e para que esse cara consiga chegar ao final da história sem ser preso. Todos os personagens são facilitadores para ele. Ele vai comprar uma camiseta com a filha, aí tem um cara lá, né, Marcos? O cara já sai largando tudo, entendeu? Ele vai conversar com o cara, pô, realmente, é que a polícia tá aí, porque tá aí vigiando o The Butcher, né, e tal. E ele faz amizade, sorri muito,
a
né?
A polícia deu...
Eu acho que ele se apresenta como bombeiro também, então talvez... Bombeiro tem essa aura, talvez,
mas
também.
Mas olha só, tá tendo uma mega operação policial... Né? A polícia pegou e para os funcionários ali que trabalham no estádio, ali naquele local, ele está tendo show, o pessoal que trabalha vendendo as coisas da estrela, né? Os souvenirs, camisetas, outras coisas da estrela,
sim.
Todo o pessoal que trabalha aí, a polícia deu todos os detalhes da operação tática que ela está fazendo para tentar vender o carro para todo mundo.
Tem palavra de segurança, né?
Como, gente?
Então, aí a gente vê que o diretor, que também é um roteirista, ele é um cara que ele tem um profundo desconhecimento básico de certas coisas. Não é que a gente seja entendido aqui, ninguém é da SWAT, nem porra nenhuma, né? Mas o caso é que basicamente você tem um cara que ele começa a botar conveniência de roteiro. Uhum. Ah, então todo mundo vai contar. O cara lá da camiseta, que vende camiseta, ele fala, passa aqui depois que eu vou ver se tem a camiseta aí que ele queria, não sei o quê. E depois ele se oferece, quando ele volta lá de novo, deixa a filha de uma das tantas vezes, que a filha parece que fica sozinha o show inteiro, né? E tal, as tantas vezes ele vai lá e o cara... Vai numa sala com o cara, já consegue roubar o cartão o passe lá, né? E o cara fala a palavra de segurança, as pessoas ficam falando as coisas pra ele e de uma maneira assim, de frente pra câmera. Você, sabe quando você tá jogando videogame, você tem que parar na frente do personagem, que é um NPC, né? Acho, né? Você para e assim, vai o personagem te falar alguma coisa. Parece assim, as pessoas interagem com ele dessa maneira. Uhum. Né?
A partir do momento que ele consegue o crachá e ele fica. E ele consegue saber uma das palavras de segurança, creio eu, que são usadas, né? Ele começa a transitar por todo o prédio. Inclusive, ele entra numa sala onde está tendo uma reunião do comando da polícia com o grupo da SWAT, uma reunião tática, e ele fica lá escutando a reunião tática.
Meu,
ninguém...
Porque o M. Night Shyamalan quer. Uhum. Ele precisa que... olha isso, gente. Ele precisa... que a personagem que a filha dele interprete tem uma grande importância nessa história. Não basta que o show seja da Saleca, seja da Lady Raven. A Lady Raven, ela é uma personagem importantíssima, mais importante do que o próprio assassino se vacilar. Né?
Vai rolar um negócio interessante, porque em um determinado momento, o cerco vai começar a se fechar em cima dele, mesmo ele tendo todas as conveniências para ele conseguir escapar e transitar por ali. Ele percebe que em algum momento ele vai ser interrogado, ele vai ser parado para ser interrogado. E aí que entra a personagem da estrela do show, né, da cantora que está fazendo o show, que é vivida pela filha do Shyamalan. Ele primeiro vai tentar usar essa cantora
tá contando o final.
Não, tô contando. Primeiro ele vai usar o amor que a filha tem por essa cantora, né? E como isso, como uma maneira dele tentar se livrar de ser interrogado lá no estádio. Né?
Ele precisa sair do lugar que ele tá, porque estão indo em todas as cadeiras e tal, pra poder... Isso. A gente não quer contar o filme, isso, né?
Mas
é basicamente isso. Assim, é uma história cheia de conveniências. E ela vai indo assim até o final. Ele consegue fazer tudo, ele consegue se infiltrar na cozinha, causar um acidente, pegar o crachá, mostrar para as pessoas... Ele é muito safo.
Uhum.
Ele é o serial killer mais safo e mais sorridente que eu já vi.
Uhum.
Né? Falam até que o personagem dele, de certa maneira, é inspirado naquele Boston Strangler, né?
Uhum.
Que tem essa história desse cara, que era um cara de família, né? Porque você vê visivelmente que esse personagem é um cara que gosta da família dele, de verdade. Uhum. Ele não tá fingindo amor pela família, ele gosta da família dele. Só que nesse meio tempo ele vai lá e estripa uma pessoa, prende outra e tal.
Isso. Mas até então, tudo isso que a gente...
Nada aparece. Porque pode levar seu filho no cinema, nada aparece. Não, vai ter mais cantoria, seu filho e sua filha vai achar que tá num show, né?
Uhum.
Pra assistir o show de algum cantor. De tanta cantoria que tem, meu Deus.
Até então, por isso que até tem gente que defende, inclusive, o cinema do Shyamalan, porque se a gente for pensar, realmente, até então, em termos de escolha de fotografia, em termos de como ele vai conduzindo a narrativa, o Shyamalan é competente nesse sentido. O filme é muito bem fotografado, ele tem um ritmo que vai fluindo... As escolhas de enquadramentos, a maneira como ele vai... O problema é, tudo isso que o Shyamalan é habilidoso em fazer, tá em cima de um roteiro cheio de absurdos e conveniências que você fala, não dá, é difícil.
Eu fico meio bolada, né? Não sei se vocês ficam também. Cara, quem que dá tanta grana pra esse cara fazer filmes, fazer, saca? Porque um filme desse não é barato. Lembro que eu tava pesquisando um pouco pra poder conversar com vocês aqui. E, tipo, pra fazer toda a produção daquele show, pra parecer que a Saleca tem todo esse... É gente pra caramba, é extra doidado, tem toda uma preparação. É um ginásio lotado de pessoas, sabe? De gente que teve que decorar as canções, você vê que elas estão ali cantando, movimentando, né, e tal. Tiveram que aprender as canções. Tudo, e é tudo, você fica com a impressão que o filme é um grande veículo pra poder patrocinar a filha dele. Que talvez fosse mais fácil ele pegar esse caminhão de dinheiro e tentar jogar na carreira musical dela.
Isso,
lá, né?
Tem uma coisa também que pela importância...
Que ela é péssima atriz, vamos deixar isso bem claro aqui. Não é implicância da gente, é que as interações dela, ela tá de sacanagem, entendeu?
E fica claro também que pela importância que ela vai ter dentro da trama do filme e o tempo de tela que ela tem, tanto cantando quanto também atuando, ele também quer promover a carreira...
E cantando até achei legal, a música é um pop, isso, né? Legal.
Mas eu acho que ele quer promover a carreira dela também como atriz, porque ela acaba tendo bastante tempo...
Sabe por que eu digo que ele quer promover? Porque eu tava pesquisando no YouTube, no Spotify, óbvio, né, gente? No Spotify... Tu já encontra ela normal, porque ela já tem carreira de cantora. Mas agora, associada ao filme, tem as músicas do filme cantadas,
sim,
por ela.
Uhum.
No Spotify, no YouTube, no canal dela e tal.
Seria um grande negócio que ele pensou, né? Beleza, vai bombar a carreira dela como cantora, né? E talvez lançar uma carreira como atriz. E também, ao mesmo tempo, isso acaba alimentando o interesse pelo filme. A coisa vai ficando tão absurda, e à medida que esses absurdos, essas conveniências vão se somando, o filme vai ficando, em vez dele ficar tenso, dele ficar um filme que você vai ficando nervoso, preocupado, você começa a dar risada disso, vai ficando tudo extremamente engraçado, involuntariamente. O Josh Hartnett,
ele consegue piorar, o final é um show de horrores, assim.
Tem uma virada de roteiro, porque tem uma coisa que é assim, eu vou tentar não entregar exatamente isso. Em algum momento vai ser explicado como é que esses canhotos de compra dos ingressos foi parar. Vai ser explicado.
Tá, tu não quer contar, então não. Tá bom, então também não vou falar.
Mas
isso daí me deixou revoltado também. Que é uma coisa tão sem vergonha.
É tão absurdo.
Gente, é tão absurdo. Tão tirado do, sabe, do nada, assim.
Isso.
Sabe, do nada.
E um determinado personagem, que a gente não vai falar quem é, que tem a ver com como esses canhotos foram parar num dos locais que ele usa, né, de esconderijo. Pra cometer os crimes dele. E a polícia encontrou...
É o plot twist dele. Você viu? Você entende que aí é o momento plot twist. Ele fala, nossa, olha lá o plot twist, gente.
Aí você fala... quando você começa a pensar, você fala... Não, é possível. Não, peraí. Não. Essa pessoa... Por que essa pessoa faria isso? Você teria tantas outras maneiras... começa a ficar ridículo. Quando você para... Quando a explicação é dada, você para. Você fala, não, gente, não, peraí.
Pior é que eu tenho a impressão que esse filme aí, do jeito que ele termina, tem possibilidade de continuar.
Tem, sim, é possível.
Olha, eu vou te falar, esse cara, esse diretor, ele tá se tornando, né, de hoje pra mim...
Deixa eu te falar.
Um cara que, ó, tá incipiente quanto diretor. Não
vou te falar, esse filme vai ter continuação. Saibam vocês que esse meu público, esse filme vai ter continuação, sim.
E sabe o que eu sinto pena? Porque quem nos conhece, acompanha a gente aí, gente... Aliás, recomendo, procurem lá no nosso site, masmorracine.com.br... ou masmorracino.wordpress.com, os nossos podcasts sobre Penny Dreadful. A gente fez de todas as temporadas, a gente adora o Josh Hartnett, a Eva Green, todo elenco, toda aquela história baseada nos contos clássicos de monstros. Porra, é uma parada mó legal. Uhum. Então, eu gostaria de poder estar aqui elogiando um filme com o Josh Hartnett. Estar aqui elogiando, falando, nossa, eu adoro esse ator. Adorei quando ele apareceu em Black Mirror, por exemplo. Então, e a gente não falou ainda de todo elenco, porque ainda tem desperdício de elenco. Vamos lembrar que a Profiler, né, que eles colocam lá uma senhora idosa que é Profiler, né, tá trabalhando junto com o FBI e tal, que é a atriz de Pollyanna, né? Qual é o nome dela? É Halle Mills, né?
Uhum.
É uma atriz famosa, assim. Era uma atriz mirim, né? Então, é desperdício de elenco, assim.
Não, outra ótima atriz que tá no filme é a Alison Pill, que talvez o pessoal lembre dela de American Horror Story, por exemplo. Ela é ótima atriz, a Alison Pill. E aí, pelo amor... Ela nossa, o que fazem Alison com Pill, ela... O que fazem com ela. Ai. Mas, falando do Josh Hartnett, ele é uma coisa que me divertiu também no filme.
Ele segura muita onda, né?
Ele faz esse pai, que é o... Que passa essa coisa do pai simpaticão, do pai carinhoso, do pai que tá tentando realizar um sonho da filha. Ele tá fingindo, claro, porque ele é um assassino, na verdade, né?
Boa noite, Newton Castilho!
Boa noite! Quando ele vai mostrar essa face dele, do assassino sádico, as caras que ele faz e a maldade que ele transmite é muito boa. Quando ele vai tentar também causar medo e intimidação, ele realmente consegue ser intimidante. E quando ele vai fazer as malandragens MacGyver dele para enganar a polícia...
Ele é o MacGyver, ele é o... Porque o Dexter é meio MacGyver também, né? Sempre achei, né? Mas ele é o MacGyver eu chamo ele de MacGyver da conveniência de roteiro. Porque,
a malemolência também, a esperteza dele, ele transmite. E em um determinado momento, quando as coisas ficarem realmente ruins pro lado dele, ele também vai começar a dar aquela, digamos assim, exagerada na atuação. Que nessa história aí funcionaria, seria interessante se ela não... O caminho que ela faz para chegar nesses momentos mais dramáticos, seriam dramáticos e cruciais, é meio isso. Quando era para ser o momento mais dramático do filme, ele já abusou tanto da sua suspensão.
Nossa,
de descrença. Ele já fez você tentar engolir tanta conveniência absurda. E aí, quando era para ser o auge do drama, ele vem com essa virada de roteiro, essa surpresa.
A gente
tão
não vai contar,
sem vergonha,
não vou contar, não, mas...
tão cara de pau, tão ordinária.
Nossa, mas olha, basicamente
esfria,
é isso, gente. No final, a personagem da cantora, ela vai ter uma importância crucial nessa história, saca? No momento onde ela deveria chamar a polícia, ela vai abrir uma live sabe, pra falar com os seguidores dela, porque é mais fácil chamar os seguidores do que a polícia. Saca? É uma parada muito louca, assim, o quanto ele acha que ele tá conectado com a realidade, e eu acho que ele tá fazendo besteira atrás de besteira, atrás de besteira, atrás de besteira, e é um filme que, pra mim, o Marcos não conseguiu se divertir mais do que eu, porque eu não
consigo. Eu dei muita risada, eu me diverti
Eu achei um filme bobo, eu achei um saco, toda hora, aquele negócio de todo mundo, ai, saleca, ai, saleca. Cara, é tipo assim, não tem nada contra a música pop, entendeu? Eu gosto, inclusive escuto, o Marcos sabe, né? Eu fico escutando Doja Cat aqui em casa. Mas assim, meu, eu achei um saco, porque você tem a notória meio claro esfregada na cara da gente, que é um filme pra Nepo Baby dele poder se lançar musicalmente e tal, que ele tá dando empurrãozinho. Tanto quanto ele tá dando empurrãozinho pra outra também, que fez aqueles Observadores, que a gente já fez podcast. Que também é um filme que acaba sendo meia boca, né? E tal, com outro plot twist, né? Então é assim, né? Shyamalan tá estilo Will Smith, né, cara? Pra fazer né? O jeitinho pra ajudar
inclusive,
filhos, né?
Inclusive, né, eles, no caso, né, se juntaram Shyamalan e o Smith pra, naquele filme, né, Depois da Terra, que é terrível.
Terrível. Depois da Terra eu nem assisti, na moral, nem assisti.
Eu assisti.
Ele foi tão destruído pela crítica. O que eu assisti do Shyamalan, que pra mim é pra não perdoar ele de jeito nenhum, já ali já tinha que ter acabado pra mim, né, porque foi o que ele fez com o Avatar, né. Que é imperdoável, né? O Avatar é tipo uma das animações que eu mais gosto na vida. Todo o universo de Avatar, todo o negócio. E sim, eu sou uma adulta que adora Avatar pra caramba. Já assisti e reassisti várias vezes. E, meu, ele fez um horror com aquilo lá, entendeu? Uma besteira, alguém que não entendeu a história. Então você tem a impressão isso. E quando ele pega coisas já, que já tem uma substância em estofo, ele quer alterar, né? Ele quer alterar porque ele acha mais conveniente. E ele pega essas histórias assim, que são cheias de conveniência de roteiro pro personagem andar, entendeu? De coisas que são fora da realidade, que você não consegue comprar, né? Talvez o filme envelheça melhor, né? Com certeza deve ter uma continuação. E aqui a nossa amiga tava até falando aqui, Marcos, ó. Pera, deixa eu colocar aqui. Ó. Um minutinho aqui, eu tava aqui com... Ah, tá aqui, ó. A Cine Mundo Afora tava falando assim, ó. Também tenho dúvidas sobre os financiamentos dos filmes do Shyamalan. Porque, aliás, não é só do Shyamalan. A gente tem dúvidas sobre certos financiamentos de várias coisas aí. A gente já escutou vários debates aí. E é meio assim, quando você vê que as pessoas que estão fazendo filmes de ideias originais, né, vamos colocar assim, fazem ideias tão esdrúxulas quanto ele e acaba tendo certo esforço do estúdio, né, e tal, de quem tá contratando ali para facilitar para eles histórias que, pelo amor de Deus, ou então o que a gente vai comentar, que é o Corvo, que é, você fica, sabe, você fica tentando entender, né, como é e por que se fez uma produção como essa, que estava sendo abandonada ao longo de anos e anos e anos por várias pessoas. Resumindo-se, para quem chegar aqui depois, né, e tal, não é um bom filme. Eu não considerei o Armadilha um bom filme. Não é para mim como Fragmentado, que eu me diverti muito com James McAvoy, que ele é maravilhoso, né? Ele fazendo aqueles vários personagens, né? A Anya Taylor-Joy também já engatilhando na... Já tava bem, né? Mas já conseguindo fazer coisas na carreira dela, né? Mas aqui é muito, né? Um filme muito bobo, assim. Vai virar com certeza, um Tela Quente aí da Globo, hypadão, né? Porque é o tipo de filme aí que a família brasileira vai adorar, né? Fala, nossa, olha o que esse cara fez. Pô, esse cara é sagaz e malandro. Caraca, o cara largou a filha dele. Mas não. Olha o cara contando tudo pro assassino, bicho. Tem que fazer. Olha, o assassino pegou o rádio da polícia, cara. Tá ouvindo todas as estratégias. Tudo ajuda esse assassino, malandro. Tudo ajuda ele, tudo, né? Mas eu não gostei, não.
Você bem falou, parece aquele filme de Supercine, né? Só que o Supercine...
Não, Supercine ainda acho que tinha um... Olha, não sei, vocês que têm idade, a gente é velho, né? Não tinha aquele negócio de ter uns filmes de thriller policial, né? E tal. Eu acho que está com cara de Tela Quente. Que eu acho que Tela Quente é meio hype, né? E tal, né? Sei lá. Meu gato tá miando. Mas vai falando aí que eu vou abrir a janela pra entrar.
Não, então, mas é isso. Eu dei muita risada quando eu deveria ficar nervoso e tenso, né? É isso aí. É, no fim, é um filme de suspense que virou uma comédia.
Né? Pior que é verdade, né? Um filme de suspense que virou uma comédia. Vai ficar quietinho aqui ou vai ficar miando, seu xarope? Hein? Um gato branco terrível. Ah, é isso, né? Chega, né, de falar...
Podemos passar pro corvo?
Vamos passar pro corvo. Vamos fazer assim, gente. A gente passa pro corvo e depois a gente, se der tempo, a gente fala do Long Legs. Se não der tempo, a gente deixa pra próxima semana, né?
Uhum.
O que eu queria deixar aqui nesse meio tempo aqui, sem querer chorar e já chorando, né? A gente vem perdendo os apoios, né? Porque... Olha o gato querendo subir. A gente vem perdendo os apoios, o que é... A gente entende isso como normal, porque se tu tá estudando para algum podcast e não tá fazendo live, se não tá tendo uma presença online, as pessoas pensam assim, porra, vai chegar a fatura do cartão, a pessoa fala, vou cancelar esse apoio, porque a pessoa não tá colaborando, né? Não tá entregando nada, vou cancelar o apoio. E a gente queria pedir para quem... estiver aqui nos assistindo, para que tente nos apoiar, né? Porque, na verdade, deixa eu só tirar um negócio aqui, porque, na verdade, enquanto a gente, às vezes, não está ao vivo ou falando e tal, eu até deixei avisado, né? Mas ninguém também tem a obrigação de saber todos os nossos passos, acompanhar todas as nossas lives. A nossa última live foi dos 15 anos de podcast, né? Mas, assim, a gente está pesquisando, estudando para o próximo projeto, né, e tal. E a gente vai entrar em setembro agora, vai ter gravação para o mês do Halloween, por aí vai, né? Fora os nossos projetos e fora os nossos empregos, né? Porque a nós não trabalhamos diretamente com podcast. Aqui cada um tem sua profissão e tenta... Tu quer participar? Cada um tem sua profissão. Então, eu peço assim, quem puder, nos apoie, gente, nos apoie, se inscreve lá no nosso apoio, nem que seja por R$5, R$10, a gente sempre pede, na verdade, acima de 10, né, porque o apoio sempre pega uma grana para eles, né, e se você não puder, faz um Pix para a gente, para ajudar a gente a pagar as contas do site, para fechar as contas aí que estão ainda pendentes, tá? Nosso Pix tá, ele é fácil, mas vou deixar ele correndo aqui de novo, novamente, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Agora, Marcos, agora vai vir uma outra tajaroba aí que, pelo amor de Deus, né, sem palavras para essa grande bobagem que a gente assistiu, né, e eu sempre tive perfil, né, para quem conhece, de não gostar de ficar reduzindo ao pó as coisas, o gato começou, não. Eu acho que tem, sim, muita gente trabalhando, às vezes, produção... É muitas coisas, são muitos, né? Não, nem tudo é ruim, às vezes tem coisas boas também, né? Mas eu acho que é cheio de problemas esse filme, o Corvo, uhum. Né? Que lançou há pouco tempo aí, né?
Uhum.
De 2024, né?
É, diferente do filme novo do Shyamalan, que, como a gente estava comentando aqui, né? No meu caso, né? O filme do Shyamalan, ele não funcionou para mim como um suspense, eu não fiquei em suspense em momento nenhum. Mas é verdade, mas eu dei muita risada. Então eu me diverti, tudo bem, da maneira errada, não foi da maneira que o diretor pretendeu. Mas esse não, no Corvo eu não me diverti.
Não quer botar teu celular pra cá, não?
No Corvo eu não me diverti nada. Também tem uma coisa, né? A gente até comentou no início do aqui do podcast. O Shyamalan já teve momentos, né? Filmes muito bons. Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais, etc. Já a relação, então eu tenho uma relação, inclusive, com um certo, digamos assim, nostalgia de coisas boas que ele fez. Não é o que acontece com o diretor desse filme aqui, o Corvo, o Robert Sanders. Eu não gosto nem um pouco do...
Eu já não gosto nem do Robert Sanders.
Então, eu não gosto do Branca de Neve, o Caçador, mesmo.
Ah.
O Ghost in the Shell, que ele fez...
Eu tenho dois pôsteres, gente, se vocês virem aqui, tem dois. Porque um a gente ganhou na associação japonesa, lembra? E outro ganhei de um colega meu. Então, uhum. Parece que eu sou mega fã do Ghost in the Shell. Uhum. E eu não...
Enquanto que a gente pode reclamar que o Shyamalan, por exemplo, ele tem maneirismos né? E ele tem essas coisas que ele insiste em fazer, mas que são a marca dele. O Rupert Sanders, ele é um diretor que ele não tem marca. Ele é um diretor mais genérico.
É, eu acho que ele é um daqueles caras do filtro azul, que a gente brinca, sabe? Parece que o filme do cara é sempre azul.
Isso. Ele não tem... Ele é um diretor que não tem traços autorais marcantes. Ele não tem... Ah. Os projetos em que ele se envolve, você fica, quando você assiste, você fica com a impressão que não havia um conceito ali, uma ideia de um diretor por trás, um conceito estético, um conceito narrativo por trás. Ele é um diretor que o estúdio tem um projeto, na verdade, e dão na mão dele e ele faz aquele trabalho de feijão com arroz ali, de dirigir o filme, sem grandes traços autorais, sem grande criatividade, e é uma pena. Mas aí o que acontece?
Tem até historinha aqui, ó, dá pra ler aqui como é que foi o andamento desse corvo aí. Posso ler?
Pode.
Vou tentar fazer uma síntese aqui, ó. Tá aqui, ó. Em 14 de dezembro de 2008, Stephen Norrington anunciou à Variety que planejava escrever e dirigir uma reinvenção do The Crow, de 1989. Ele deve estar falando do quadrinho do James O'Barr, né? Norrington distinguiu entre a adaptação de 94 e a sua versão. Aí ele fala assim, enquanto o original de Alex Proyas era gloriosamente gótico e estilizado, o novo filme será realista, contundente e misterioso, quase no estilo documentário. Vai vendo. Aí, em 2008, hein? Acompanha a linha do tempo. Aí Ryan Cavanaugh, que eu não sei quem é esse cara, anunciou em 23 de novembro de 2009 que a sua empresa, a Reality Media, estava em negociações com Edward V. Pressman pelos direitos e financiamento do filme. Em julho de 2010, o músico australiano Nick Cave foi contratado para revisar o roteiro.
Sim.
Tu sabia disso, Nick Cave?
Não. É que o Nick Cave tem uma coisa, ele é escritor também, e ele tem uma relação muito próxima com aquele cara, o Warren Ellis.
Ah, não, sim.
Né, também.
Eu conheço essa ligação.
Que é o roteirista daquele filme lá, A Proposta.
The Proposition, que é muito bom,
então,
gente.
Então, na verdade, isso daí, até que a coisa poderia...
Vamos acompanhando aqui, vamos vendo aqui o que acontece, né? Ó, em outubro de 2010, surgiram relatos que Mark Wahlberg recebeu a oferta do papel principal. São relatos, não são confirmações.
Ainda bem que não aconteceu isso daí, né?
Norrington mais tarde saiu do projeto e em 7 de abril de 2011 foi anunciado que Juan Carlos Fresnadinho, diretor de Extermínio, né? Para quem não sabe, Extermínio 2.
O Fran.
Seria escolhido para dirigir o filme. Seria considerável. Da Reality foi escolhido John Katz, Jesus de la Vega, co-produtores. Os nomes para mim, ó. Enquanto isso, o papel já passou pelo Brad para interpretar. O F. Javier Gutierrez também estava substituindo Norrington. Esse Norrington, sei lá, né? Depois de 2011, que foi paralisado devido a uma batalha legal em Reality, que é a produtora de efeitos especiais, né? Aí, ó. Que ainda detinha os direitos da... Vai vendo, né? Tem até a ver com a série, está envolvido aqui. A Relativity ignora o seu processo e havia escolhido Alex C., que é um outro ator também que eu não conheço. Mas diz que ele é de Wu-Tang and American Saga. Não conheço. Em meados de 2011, foi anunciado que Bradley Cooper havia dificuldades de agendamento e o Wahlberg estava no papel. Gente, esse papel está muito amaldiçoado. Tradicionais que Channing Tatum e Ryan Bell. Assim como em 2011, foi relatado que também havia deixado uma história enorme. Continua tu aqui, Marcos. Está com um óculos?
Já deu para
fazer uma síntese aqui, ó.
Já deu para o pessoal pensar.
Ó, rapidinho aqui, ó. Aí passou aqui pelo Luke Evans, que havia sido escalado para fazer
um bom
papel
corvo, hein?
Em 2013. O James O'Barr seria o consultor criativo.
Isso.
Aí deixa eu ver aqui. O Norman Reedus também estava concorrendo ao papel. É muita gente concorrendo ao papel.
Isso, houve muitos, muita gente queria, né, o papel, porque tem, e muitos diretores também foram cogitados, porque tem essa questão que a gente comentou, que o pessoal talvez esteja se perguntando, né? 30 anos depois do filme original, né? Da versão que é do Alex Proyas, o pessoal talvez se pergunte assim, mas por que tanta gente, né, ficou oriçada para fazer essa versão do filme, né? Sim, por que chamou... Porque aqui no Brasil, a gente comentou
porque
isso.
Porque não é fácil entender. Tanto a gente ficou oriçada, porque é uma tremenda uma produção,
isso,
gente.
Mas não só por isso. Aqui no Brasil, enquanto que o filme fez muito sucesso, o filme é um marco dos anos 90, mas o personagem nos Estados Unidos, ele continuou sendo publicado em quadrinhos, ele continuou sendo publicado em romances. Ele é um personagem que ele não está esquecido. Como aqui, há um certo tempo, o Corvo...
Não, mas o Corvo tinha estacionado num limbo. Porque tudo que se fez depois, né, pelo menos é a minha percepção, aqui eu falo da minha percepção. Teve filmes, tiveram continuações, teve série, né? A série isso. Ninguém comenta, mas teve série. Mas aí ficou nesse limbo, porque todo mundo, porque se tornou uma espécie de um parâmetro quase que importantíssimo de tentar alcançar o sucesso, a importância... do que foi o Corvo de 94, uhum. Né? Afinal de contas, não é à toa, porque é aí que a gente vem aqui o Alex Proyas, é a briga dele, o deboche dele, no qual vai desculpar, gente, eu concordo aqui, né? Diz que ele está mega debochado nas redes sociais, porque ele falou que seria uma falta de respeito, assim, porque é o último filme do Brandon Lee, é um esforço dele de carreira dele, é um momento, sei lá, importantíssimo. Assim, nem se ele está querendo colocar para si mesmo essa importância, que eu acho até que não. Né?
Não, mas
ele fala assim, pô, é o último filme do cara, vocês vão fazer uma parada, justamente o remake do filme dele. Claro que nada no cinema, em produção, é intocável. Ainda mais depois de 30 anos. Né?
Não, e tem uma coisa também, o Alex Proyas, ele também é um grande responsável pelo sucesso do filme original. Porque tem a estética gótica que ele imprimiu no filme, que ele conseguiu emular dos quadrinhos. A narrativa, que ela não é só... Ela é uma narrativa que ela não é apenas uma narrativa que ela tem essa coisa meio de videoclipe, mas que remete à relação que tanto o autor do quadrinho quanto o próprio Alex Proyas tinham com o mundo da música, do rock. Né?
Sim, sim, sim.
Ela também é uma a narrativa, ela tem algo, ela tem toques absurdos.
E a gente
absurdos.
Tem que fazer essa comparação, né? As pessoas têm isso na crítica cinematográfica, eu já vi vários reviews, né? As pessoas ficam, eu não vou comparar. Tem que comparar, cara.
Sim, não tem
que
como,
papo
não,
é esse
não, não
de não vou
não
comparar? Tem gente que fala eu saio de coração leve, como é que é? Eu vou de coração limpo. Cara, ninguém é uma tábua não escrita. Você é o resultado da tua experiência enquanto espectador, né? Enquanto crítico de cinema. Não tem isso. Aliás, eu acho muito desonesto, né? Algumas pessoas fizeram aí, já vi críticas aí elogiando muito esse filme, sabe? Passando por cima de um monte de problema para caçar clique, né? A internet tem isso, os caça-clique, né? Isso é bem feio, né? E tal, mas assim, eu entendo o que você está querendo dizer e a gente fica
então,
interessado,
isso.
Mas ao mesmo tempo que essa produção tem todo esse interesse, ficava toda hora indo abaixo, fulano desistiu, agora vai ser ciclano, vai ser o Mark Wahlberg, vai ser o Luke Evans, sabe, no final as pessoas vão trabalhando, as coisas vão acontecendo, foi parar na mão de quem? Foi parar na mão do diretor do Branca de Neve Caçador.
Isso. E...
Né? Pegaram várias coisas que a história tinha de importante, porque para quem não conhece, não custa a gente fazer uma breve sinopse, né, da história, que é baseado no quadrinho do James O'Barr, né, e também baseado na tragédia pessoal dele, né, porque ele perdeu a noiva no acidente, né, e ele escreveu o Corvo, né, e tal história como uma catarse também, para ele poder botar para fora toda a dor, né, que ele estava sentindo e tal. E é uma coisa bem pessoal, né, pro James O'Barr, né? Então você tem aqui uma história do que é que o pessoal morre, que isso até no filme de 94, né, tá escrito logo no começo. Quando a pessoa morre por um motivo de profunda violência, de injustiça e tal, O corvo vem para resgatar a pessoa do mundo dos mortos para que a justiça possa ser feita, para que haja equilíbrio novamente. Essa é a premissa, né? Eu não li todos os quadrinhos do James O'Barr, óbvio, né? Mas eu li um pouquinho, então, e claro, né? Eu assisti, na época eu assisti, eu cheguei a comprar o VHS do Corvo 2, que eu não gostei, e tal, assisti um pouco da série, acho que tu também assistiu, né?
Assisti a série.
Do Eduardo Furlong eu não cheguei a ver, não. Mas assim, mas a gente chegou a acompanhar e tal, e viu as derrocadas que saíram posteriormente. Mas aqui nesse novo Corvo aqui, nesse Corvo de 2004, ele estava justificando, que eu vi ele nas redes sociais, o diretor, né, e tal, falando assim, olha só, nada é intocável, se Nosferatu pode ser ressignificado, se Drácula pode ser, Corvo não pode ser ressignificado.
Não, e pode. Na pode. Verdade, depende de questão.
Se for uma boa ressignificação. Isso.
A grande questão é que, assim, não esse filme novo, né, de 2024, eu sei do filme, mas não por comparação com o final de 94, que é um filme muito bom pela nossa cidade e tudo, acaba significando muito pra gente pela tragédia. Eu também tentei assistir o filme pelo que ele é, sem ficar comparando com a adaptação anterior. Vamos ver esse filme pelo que ele é.
Ah, não, eu assisti ele pelo que ele é, mas a gente é obrigado a assumir,
ele não me convenceu
ser verdadeiro, nem que seja com a gente mesmo, porque o filme, ele é uma reimaginação do filme de 94, então você já tem que tirar isso daí, esse papo, que você não vai comparar.
Não, sim, mas eu quero dizer assim...
Não, não tô falando você, tô falando quem costuma
isso
fazer
a gente...
essa crítica de, ai, não, uhum, tem, não tô comparando nada, tá sim.
Isso, mas ele não é ruim, eu não achei esse filme novo ruim em comparação com o de 94, ele é ruim em si mesmo, ele não consegue cumprir, no meu entender, aquilo que ele se propõe. Por isso que eu não gostei. Porque senão eu até poderia ter gostado. Ele se propõe a tentar construir pra gente ali esse romance e esse amor que vai ser o motor depois do Eric Draven procurar essa vingança. No meio, pra mim, não deu certo. Por várias razões. Primeiro, porque escolheram uma péssima atriz. Ela não é atriz, né? Ela...
Qual é o nome dela mesmo? Imagens dela. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu fiquei a Twigs.
Uhum.
Ela é uma atriz. Ela é uma atriz, que maldade, mas ela não é ator, ela é uma performer.
Uhum.
Então, ela tem esse negócio de dançar. Ela é meio pra falar, olha só, vamos pegar esse muito de ser uma coisa musical. Ele é um videoclipe. Ele tem uma vibe, então... O diretor, um ódio isso. Eu falei, cara, essa galera de agora...
Acaso, né? Então,
essa é droguinha,
não é, né?
Porque, não. Assim, não é nem contra substância, mas, cara, você pega dois personagens, como você tinha ali o Brandon Lee, a atriz, mas você tem leves flashbacks para que se compreendesse que ali foi uma grande duas vidas de pessoas, uhum, que se amavam muito.
Isso.
Se adoravam pelas ruas, porque a mãe era drogada, andava com a gangue e tal... uma história de gente independente e tal. Consegue comprar como eles colocam, Marcos?
Por isso mesmo. Eles são duas de substâncias, eles são duas pessoas fundamentos, eles não têm nenhum arco de crescimento. Estão também fugindo de... a Shelley acabar os crimes de um grupo criminoso,
um vídeo,
né?
De um cara que é um vilão, né? Que só Deus na...
Uhum.
Que ele fica... sabe, fazendo fofoquinha no olho, né, que pega pelo sangue, né, corta assim,
isso,
toca no...
Esse ator, o Danny Houston, ele já foi um...
Cine, que é ótimo, né?
Não,
é ele.
Não. Cine é o ator do Deuses Americanos.
Ah, é?
É Maravilha, por exemplo, talvez o pessoal lembre, fazendo essas séricas, sem nenhum grande traço, assim, que...
Subiu o nível do piloto, assim,
e aqui
que
ele
é o piloto
tá...
com o avião...
É um mafioso rico, sofisticado, naturais, enfim, é o mesmo personagem. Esse filme já é meio genérico. Você pega esses personagens, eles estão fugindo em fazer enquanto ele...
Entendeu? É tudo muito inverossímil. Ele é uma coisa muito passada por cima, assim, que é o pessoal moderno.
Mas não é.
Eu penso assim que é muito triste. Se for, vai, apaga o chat,
uhum,
e tenta fugir canagem com a nossa cara. Quem tá vivo é pra pessoa achar uma má vontade, que tipo assim, do casal em si, péssima num nível inacreditável.
Então, como ela não atua, ela
cara
não...
de pôster.
Como ela não tem, e nesse ela consegue atuar, a gente não acredita. Pronto. No meu caso, com o Fê, né? Enfim, porque ele basicamente mulher...
E o, hein? Porque, assim, você pode falar de qualquer... Que é um filme que não merece críticas e tal, né? O Lick, ele tá maravilhoso ali, trabalhando, né? Até os vídeos são... Mas eles têm, né? Você tem um cara lá que é falando no rap. Ah, motherfucker. Ele fala. Tem um lá que é o... Ele tem um cara que é devoto a ele. O cara é devoto à mãe da né? No, sem querer, no Brandon Lee, né?
Dente, depois ele foi o
antagonista. Um ator, né? Mas tá envolvido nessa tragédia. Mas os vilões têm personalidade. Pelo Liso lá do Vozeirão, né? Uhum. No filme de nome dela, era maravilhosa. Coisas lá. Mas ele é um filme que tem personalidade, tem estética. Então, cara, o que é esse filme que faz mais isso, mas querer acessar as músicas do povo que era, né? Não sei.
O filme tinha, o filme de 94, ele, música da década de 90, né?
É Cure, né?
Não tem nenhuma música memorável nele. E o visualmente falando, no filme de 94...
Importantíssimo. Gentrificação. Né? No caso deles, não era nem gentrificação. Aquela... Eu acho...
Ela era um subproduto da morte da série se degradar.
Que o Eric tá pulando, né? Ele tem uma importância, vai perceber que precisa atacar o corvo. Pra que o enfraqueça, né? Aqui nesse filme tem vários momentos, mas esse personagem, por algum motivo, esse é, né? Ainda bem, né? E tal, que assim, sei lá, do limbo, né? E tal, vai. Aí, assim, ele, claro, ele e a Shelley vão e tal. E ele vai ficar vários momentos, ele fazer uma história, minutos, pra contar o romance, né? Que é um. Que sabe, feito maluco. E aquelas frases feias.
Ele, na verdade, ele quer.
Porque esse cara tá mandando as almas das pessoas. Fofoqueiro.
Isso. E não consegue nem se assumir. Sabe? Esses caras vão. Que foi rompido quando eles fizeram essa boa história de vingança, porque por trás tem essa questão do.
O personagem lá do Brandon Lee no filme de 94, ele é um personagem sozinho que continua nas ruas. Cena, quando ele vai regenerando, ele cura ela do corpo dela e fala, olha pra, manda ela olhar pro espelho. Eu acho que ele é inerentemente bom. Ele tem circulação, mas ele vai encontrar a menina. Ele não vai magoar pessoas que...
A humanidade dele ao longo do caminho.
Isso.
O arco desse personagem é o...
É uma coisa totalmente egoísta e tem essa de vilão, né, em plateia. Você fica lá querendo... O filme escória seus ricos aqui. E, cara, mãe, é que todo mundo elogia que essa cena
namorada
é da hora. A mãe dela parece até que, por sinal, né, pra calor. Minha filhinha morreu, só que ela já que eliminou a filha.
Tem, né? Essa grande cena de ação, muitos elogios de essa genérica aí, que tem na ópera, eu não achei grande coisa. Os vilões que só aparecem ali pra morrer. Sim,
a morte... Da Eric, do Esticas, eles são ridículos. Fuck, né?
Agora, essa cena de mistura de da cena 88 louco.
Ela quer ser super gore. Isso. Ele quer ser um cara que morre.
Que é
só que eu fico de vezes que o Eric, ele vai pro mundo que tava com os capanga. Aí ele volta pro bagulho de novo. Vai, não deu certo. Volta pro bagulho. Saca?
É meio desnecessário.
Fica esse monte de lero-lero, vem cá que eu também quero, né? E tal. Até falaram que esse cara aí, que ele vai encontrar, né? Que é um cagliostro. Já ouviu falar dessa expressão? Cagliostro. É uma espécie de entidade condutora, né? Só que, cara, é tudo muito desnecessário, gente. É muito desnecessário. Eu fico sem palavras. É divertido falar mal. Mas você tem que explicar por que é ruim, né? E é assim, você tá enrolando com a história, você tá tentando ganhar tempo, você tá embaçando ali pra ver se o cara, o espectador fica ali. Você não tem uma história, você não construiu uma coisa nova. Você pegou um monte de arremate ali de vários filmes de ação, entendeu? E juntou pra fazer um filme.
E
detalhe, vamos lembrar que tem o Bill Skarsgård, que ele é um ótimo ator, gente. Eu gosto dele, todo mundo fala dele no It, né? Obviamente ele é maravilhoso como parcimonioso, mas ele é do Castle Rock, gente. Ele tá maravilhoso, ele é uma entidade, ele tá no de Stephen King Universe, né? Então eu gosto muito desse ator. Ele tem uma figura marcante, né? Mas não tem Skarsgård que salve um filme muito ruim como esse aí, né? E desculpa, fala aí.
Não, isso que, não, só pra completar essa coisa, essa cena de ação aí que no John Wick é muito mais divertido e no Kill Bill mais legal.
John Wick, os filmes são divertidos, né? São histórias de ação, Mas são filmes muito divertidos. Tem uma história... Por incrível que pareça, tem uma história legal no entorno.
Cara do nada... Olha só, ele pega aquela espada do nada, né? Que essa cena é toda, é quase toda
feita usando... Boa noite, Max, que chegou aqui também. Boa noite.
Essa cena é quase toda feita com espada. Só que é uma espada que ele acha do nada... Pra matar vilão genérico. Você pega a Beatriz Kiddo lá enfrentando os 88 loucos, a espada que ela usa tem uma história que foi contada, os 88 loucos, você sabe que eles são ligados àquela fulana que era do grupo de assassinos, ela tem todo um contexto que torna aquela cena divertida e memorável. Aqui é tudo tão genérico e tudo tão tirado de lugar nenhum que você assiste e você fala, ok.
É, que a gente não quer falar palavrões aqui, né? Mas é tirado daquele lugar mesmo, vocês imaginam, né?
É tirado...
É muito bizarro, o final ainda é deixado em aberto, nem o próprio ator, o Skarsgård, gostou disso, falou, não, gente, né, é tudo muito ruim. E aí a gente conversa aqui o que outras pessoas, né, que são muito mais famosas que a gente, já falaram da Lena Ogari da vida, né, do que é o problema, que isso é um problema, galera, né, da indústria, dá esse sinal verde para qualquer coisa que tenha feito sucesso anteriormente, né? Se teve um filme, daqui a pouco vai ter outro Tommy, vai ter outro... Já vai ter outro Highlander. Cara, isso é absolutamente ridículo, né? Aí você fica meio... É por isso que a gente gosta de falar cinema alternativo e é o nosso papel mesmo, né?
Tem uma questão...
No meio dessa história aí, né? Não, rapidinho, só para concluir. Porque tem muita coisa boa que a galera não conhece. Aí você fica pensando assim, cara, por que fazer um novo Beetlejuice? Por quê? Porque é dinheiro certo, gente.
Eles
querem a grana certa.
E essa questão que a gente pode atualizar essa história, que é um dos argumentos.
Atualizar quando é ruim a outra,
então,
né?
Mas tem uma coisa, às vezes o que faz aquela história ser tão interessante, aquele filme ser tão interessante... São justamente as características que ele tem da época em que ele foi feito. É aquilo que é a alma daquilo. Quando você tenta, digamos, atualizar, só que você faz dessa maneira genérica, o que você fez foi pegar e fazer um filme que não tem alma. Porque esse filme do Corvo, ele não é um filme da nossa época. O pessoal tá, o diretor falou assim, não é verdade.
É, não, tenho um filho de 25 anos. Ele curte músicas mais... o estilo musical mais gótico e tal, essas bandas assim. Mas nem tudo, né? Na verdade, eu tô sendo injusta, né? O gosto dele é bem diferenciado. Mas eu não consigo ver nele o retrato dessa espécie
de geração. Ele não é retrato de época.
Que esse cara enxergou,
entendeu? Ele não é retrato de geração nenhuma, esse filme. De época nenhuma, sabe por quê? Ele não tem nenhuma personalidade.
Ele mal tem personalidade,
quando ele não tem nenhuma... Ele é um filme que ele não tem nenhuma personalidade, ele não tem nenhum traço autoral visível. Então, ele não funciona como retrato de época alguma. Simples assim.
É um filme que ele vai cada vez envelhecer pior, né?
Ele
é um filme que eu tenho certeza que ele vai envelhecer muito mal, né? Tanto quanto esses filmes do Shyamalan. Alguém vai querer reassistir, por exemplo, a porcaria que ele fez lá do com o filme lá do Will Smith, Shyamalan?
Não, ninguém quer rever.
Depois da Terra?
Então, aí você vê...
Alguém vai querer rever o Avatar do Shyamalan? Isso.
Aí você vê um filme que é tão marcado da época dele, que é o Corvo original, tão marcado pela essa coisa dos anos 90... Ele, cada dia as pessoas gostam mais dele, ele tem uma base de fãs que continua existindo, e o que torna ele bom é o fato dele ter essa marca ali que é da época. E isso é personalidade, isso é alma dentro de uma narrativa, né? De uma construção artística.
Não, e mesmo a gente entendendo que o Corvo de 94, esse filme maravilhoso, né? Que virou um filme que sai em tudo quanto é Blu-ray, em tudo quanto é coletânea, material, o pessoal faz... que nem o Pablo mostrou, né? O pessoal faz cosplay, o pessoal tem action figure, as pessoas têm um afeto muito grande, emociona as pessoas. Por ser um filme icônico nesse sentido, um filme musical, um filme, saca, de uma fase interessante. A gente conversou no podcast, que eu recomendo vocês escutarem, né? Que é o nosso podcast sobre o filme Corvo. Que sobre isso, de ser uma época que estava sendo aquele Vida de Solteiro... Aquele filme com as bandas de Seattle e tal, todo aquele movimento grunge, né? Então, tinha uma época ali muito específica que estava sendo desenhada ali dentro daquele filme, daquela história. Esse filme aí, ele parece um filme que...
Você tira a relação...
Você falou, não tem personalidade.
Você tira a relação do Eric Draven, a relação que o personagem tem com a música e com o rock especificamente, isso faz parte da alma do que é esse personagem, basicamente. Sim. Você tirou essa relação, já começa a... Você já tirou uma das pernas dele, né? Ele já tá com uma perna só. É, e essa coisa que o gosto que o Eric também tinha por arte... Você tirou essa coisa que é o Corvo é meio que um subproduto do universo do rock. Do rock alternativo. Ele é. Se, a partir do momento que você tenta tirar esse contexto dele...
O quadrinho já é um quadrinho underground, né?
Você tirou esse contexto dele, ele vira uma mera história de vingança com elementos sobrenaturais, genérica, que não sai de lugar nenhum, não chega a lugar nenhum.
E antes que as pessoas venham corrigir, viu, gente? Porque... Não sei se é porque eu sou mulher. Aliás, é assim, porque eu sou mulher. Eu já sofri muito mansplainer nessa porra de internet. Volta e meia, sempre tem um idiota que acha que a gente não sabe que a história do corvo tem várias histórias, tem vários tipos de corvo. Ai, tem um corvo que é indígena, tem um corvo que é... Saca, a gente sabe que tem isso daí, né? Só que, só pra deixar claro, esse corvo que saiu agora, ele quer recontar a história do corvo de 94 filme, né? E tal, ele quer fazer isso, ele não tá criando uma nova história. Eu até conversei contigo, né? Falei assim, pô, se fosse uma outra história, sem o menor vínculo, entendeu? Era capaz da gente olhar isso de uma outra maneira, olhar um pouco mais fresco. Problema é a empáfia dele querer ser a versão de agora do filme de 94, que é infinitamente superior a ele. Aí ferrou, né?
É, eu acho que é o diretor errado pro projeto... Essas coisas, pra mim não funcionou.
Ah,
eu só consegui ter tédio, né? Basicamente. Eu não, nem me diverti no momento em que eu deveria ficar tenso, eu consegui. Eu só fiquei com tédio mesmo, na verdade.
Isso é o tédio encerrando meus programas, esperando meu fim.
Me entediou profundamente.
Nossa, que saco, gente. Que saco. É um tal de o cara, o corvo agora é todo tatuado. Eu pensei que ele ia ser tipo... Sabe, o Coringa lá do Jared Leto, mano. Falei, caralho, quando eu vi as imagens, eu já falei lá, meu Deus, que é essa porra?
O Robert Sanders, ele é um diretor de...
Tá pedindo qual, vem cá.
Ele é um diretor de cenas de ação.
É,
ponto. Quando ele precisa preencher a narrativa com emoção, com sentimento, com humanidade, com qualquer outro elemento, ele... Nos filmes que ele dirigiu antes, ele já falha miseravelmente e aqui é mais de novo. Desculpa.
É lamentável. Eu já não gosto da Branca de Neve, o caçador dele, né? É mó parada mesmo, nada a ver, né? De qualquer maneira, eu acho que dá tempo aqui, gente, pra gente falar de alguma coisa boa, né? Que tu acha? Tu topa falar um pouco de Long Legs?
Pode ser, já são 10h20, mas você que sabe, podemos falar.
Vamos lá, tem 1h30 só de live, ó.
Uhum.
1h30, vamos pegar esses 30 minutinhos finais aí. Gente, quem tá acompanhando a gente aqui, eu chegar depois, dá o like na nossa live, comenta aí embaixo, tá? Conversa com a gente aqui no chat também, que a gente gosta da interação de vocês. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. O Newton Castilho falou aqui, os melhores filmes passavam no Intercine, concordo contigo. E falou que no Cine Belas Artes do SBT também era muito bom.
Opa, não, caiu.
Era
não,
mesmo.
Não, ele quase que ele caiu.
Quase que ele caiu, né?
É,
tá.
Não caia.
O Cine Mundo Afora fala assim, eu não vi nenhuma crítica boa e não estou disposta a perder meu tempo com ele, não. Acredite se quiser, teve gente que foi no YouTube, de canal grande, e foi fazer crítica boa, viu, do filme, né? Falando, tá tudo ótimo, é uma nova releitura, um novo olhar, não sei por que estão criticando, cinismo. Quando eu pego, fico bolada com as coisas, né? Max também tá aqui, boa noite. Atrasou, né? Mas você...
Boa noite.
Que bom que você veio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais algum negócio de vocês aqui. Ó. Cine Mundo Afora. Assisti uma entrevista com Skarsgård e a Twiggs no programa do Jimmy Kimmel com RuPaul. Simplesmente os dois atores não tinham o que falar sobre o filme. Foi constrangedor. Vou até buscar outras entrevistas. Meu... É muito estranho, é muito estranho. E, cara, é assim, quando você tá numa bomba, né, você tem que repensar, né?
Uhum.
No caso dela, assim, repensa, porque é uma bomba, hein? Vamos lá, então, deixa eu descascar minha garganta um pouco. Tu faz a sinopse do Long Legs pra gente falar alguns pontos legais. Porque diferente do que a gente tem falado aqui, a gente, claro, gostou do Long Legs. A gente curte filmes de terror, de suspense. Long Legs, ele se pretende, ele foi vendido, né, como um filme de terror. A gente até acha, né, Marcos, que ele tá mais pra um filme de suspense sobrenatural, né? Com alguns toques sobrenatural, de true crime, né? Mas tu faz as honras aí, fofo?
Sim. Esse filme, ele já é, ele é dirigido pelo Osgood Perkins, que ele é filho do Anthony Perkins, né? Um dos filhos do Anthony Perkins. Que é uma família de pessoas, assim, que são ligadas ao cinema. O Elvis Perkins.
Elvis Perkins.
Que faz a trilha sonora do filme. O Osgood Perkins, ele dirige e escreve, e parece que ele teve alguma ajuda do Oz Perkins também.
É muito Perkins, Perkins pra lá, Perkins pra cá.
Mas esse cara, o Osgood, ele já tinha feito alguns filmes. Ele fez Eu sou a bela coisa dessa casa, né? Uma coisa assim, I am the pretty thing of this house. E ele já tinha feito alguns filmes já de terror. E uma coisa interessante, eu não vou dizer que eu gosto que os filmes anteriores dele, eu gostei 100%, mas ele é um cara que
lembrar que o Osgood Perkins também era ator, e ele era aqueles personagens nos filmes, aquele cara esquisitão.
Sim.
Era o cara esquisitão, uhum. Assim, meio...
Mas os filmes dele, que ele fez anteriormente...
A Enviada do Mal.
Enviada do Mal e O Último Capítulo.
O Último Capítulo, isso que tá também acreditado aqui no filme que eu gosto pra caramba, Secretária.
Mas ele é...
Ah, ele é só, tá como ator.
Isso. Mas o Enviada do Mal e O Último Capítulo são dois filmes que, apesar deles não acharem eles perfeitos, os dois têm um trabalho de condução de clima.
Olha aqui, é que a gente comentou. Ele tá num filme mó legal, gente, vocês gostam? Vocês conhecem Maria e João, O Conto das Bruxas, que é uma releitura da história de João e Maria com um teor feminista, assim, eu gostei bastante. Que é, inclusive, com aquela... É uma atriz, qual é o nome dela? Eu acho ela tão maravilhosa. É
do It, né?
É isso, a atriz do It.
Sofia Lillis.
A Sofia... Olha como ela tá diferente.
Uhum.
A Sofia Lillis, né?
Uhum.
Ah, é mó interessante. Assistam. Eu curti, gente. Tem um momento que é de drogas e tudo, de drogas, mano.
E tem... No filme também tem a Alice Krieg, que quem gosta de Star Trek, ela é a rainha Borg, né? Mas isso nesse filme que a gente tá falando aí, que é um dos filmes anteriores desse diretor,
tá.
João.
Não, sim.
Nos filmes anteriores dele, ele tem um senso estético apurado.
Tem.
Ele sabe construir um clima de suspense, de terror, e um clima de mistério e de opressão. Ele, a gente sabe que ele sabe fazer isso. Mesmo que esses filmes dele anteriores não sejam perfeitos.
Na moral, eu gosto do jeito como ele faz a estética dos filmes. Eu tô vendo aqui os filmes dele anterior não são mal pontuados, não, viu?
Não, ele tem pontuação boa. Mas agora, nesse Long Legs, eu acho que, pra mim, é o filme dele que eu mais gostei. Porque é o filme dele que eu acho que...
É o que tem maior nota de todos também.
Dessa vez, ele fez uma coisa que é quase que redonda, né? O filme, ele, pra mim, ele acerta. Me agradou o roteiro, a história... A escolha do elenco, ela é assim, ó, precisa.
Deixa eu deixar rolando umas cenas pra vocês aqui.
Né? Tem a Micah Monroe, ela...
A Micah Monroe, eu adoro ela. Ela é do It Follows, gente.
Isso.
Gosta dela?
Eu gosto demais.
Nossa,
ela tá maravilhosa nesse filme do Long Legs.
Ela tem esse negócio de ter uma atuação que ela evita fazer muitos, né? Ela fica séria, compenetrada, assim, e tal, e tem essa... ela é sisuda, né?
Nesse filme, ela é uma agente do FBI que está investigando uma série de crimes que já são cometidos, inclusive, há décadas, né? Por um sujeito que... O apelido dele, o nome que é dado para esse assassino é Long Legs.
Certo, tô te ouvindo.
E esse cara, ele... Uma das características dele, ele mata famílias inteiras, né, há alguns anos, né, algumas décadas, inclusive. Ele assassina famílias inteiras e ele deixa no local do crime... Aliás, detalhe, não é que ele assassina. De alguma maneira, ele induz o marido a matar a esposa e os filhos. E ele foi fazendo isso. E ele deixa no, nos locais cartas, numa espécie de linguagem cifrada.
Sim.
O FBI tá ali num trabalho de tentar identificar esse cara e decifrar esse, essas cartas, esses códigos cifrados que ele deixa para tentar conseguir impedir que ele mate a próxima família, né?
É. Não, e assim, aí vão chamar justamente essa policial, que é a Maika Monroe, né? E tá, mas o filme não começa assim. Você tá contando a estrutura da investigação. Isso. O filme, ele começa de um jeito... A gente não vai contar spoiler, porque esse daí a gente quer muito que vocês assistam. Porque esse daí, ó, caiu na rede, tá bem fácil e vale a pena, assim. E quem tem muito medo, né? Eu sei que tem gente que tem muito medo de terror, né? Então, eu acho que ele é um filme que ele tá mais pra um filme de suspense, de investigação, do que pra um filme de terror. O que eu acho positivo, mesmo ele tendo uma ou outra cena aqui. Então, vale a pena. Ele é uma experimentação nesse sentido. O filme, tanto que ele começa com uma criança... que ela está em casa e está olhando para a janela lá fora da, de casa, tem neve a beça, e ela sai, ela viu alguma coisa e tal, ela sai para olhar e ela está olhando para lá, olhando para cá, quando ela se vira, ela dá de cara com uma figura perto dela, que você não vê o rosto.
Você só vê a boca, no, a princípio.
É, né? É interessante que você já entende que ali tem... De maneira... é uma coisa ruim, aquilo não é uma coisa boa. Aquela figura não é uma figura que dá tranquilidade. Tanto que a menina tá meio assim, né? E tal. Uma figura estranha, né? E depois a gente vai ver, né? Que vai ter um jumpscare ali, né? Isso daí. Mas aí daí que vai ter essa coisa, que vai desenvolver a investigação. O filme tem o Nicolas Cage... numa das melhores atuações xamânicas dele, né? Porque eu gostei muito do que o pessoal tá comentando por aí. Ele ficou inventando gestos estranhos, maneiras esquisitas. Tem uma hora que ele tá assim, que ele tá assado. Ele tá maquiado para parecer uma figura que você não consegue entender se ele é jovem ou velho, né? E tal. É só uma figura estranha.
E isso,
né?
É um grande acerto.
É.
Porque tem uma questão. A gente já viu o Nicolas Cage em diversos filmes em que ele faz essa interpretação que ela é exagerada, estranha e ela é caótica também. Ele
abraça, né, essa coisa do caótico. Isso. Né? Ele fala que ele quer que passe por ele, né, todos esses sentimentos. Isso, e ele é um... meio que, que tem uma coisa catártica, né, de botar pra fora. Isso. E,
só que,
sei lá.
Só que a gente já viu tantos filmes em que o Nicolas Cage faz isso, que se ele aparecesse nesse filme com a cara de Nicolas Cage, a gente, em vez de enxergar esse ser estranho e extremamente incômodo que é, a gente enxergar o Nicolas Cage fazendo as...
Eu acho que tem uma atitude muito acertada. E eu acho que isso daí é uma coisa... Porque o Nicolas Cage é o Nicolas Cage, né, gente? Então, ele é também muito egocêntrico, né? Então, ele se despir dessa aparência dele, que ele é... A gente sabe que é o Nicolas Cage, mas é uma pessoa muito maquiada, né?
E o filme aproveita também... Porque, e essa coisa do como você estava comentando, dessa atuação dele caótica, exagerada, histriônica e imprevisível, o filme sabe aproveitar isso. Por quê? Ele, a maneira como ele é filmado, como ele é editado, o que ele escolhe mostrar ou não de cada momento de atuação do Nicolas Cage funciona para gerar incômodo, para gerar susto, para gerar surpresa, para gerar tensão. O filme aproveita esses momentos da atuação dele para gerar alguma coisa que é importante para a trama. Então não é meramente botar o Nicolas Cage ali para fazer esquisitices como alguns filmes fazem.
Não, tem alguns, né, filmes dele que ele tem essa loucura da vingança e tal. Eu gosto muito de Mandy.
Sim, Mandy é muito, né, bom.
O Mandy é um filme dele que ele tá ali, o Nicolas Cage. Tem a dado momento que ele tá no banheiro gritando de cueca, né? E aquilo é engraçado, mas ao mesmo tempo é interessante. Ele faz umas caras de maluco foda, né? Mas, veja bem, eu curto o Nicolas Cage, eu entendo essa adoração que as pessoas têm pelo Nicolas Cage, porque ele parece pra gente... Aliás, a gente falou The Trap, né? Tem aquele filme dele, do Brian De Palma, com o Nicolas Cage, que falam que o Trap, né? Que não é The Trap, é Trap, ou Armadilha, ele quer muito ser o filme do Brian De Palma. Mas eu não assisti
esse. O Olho de Serpente.
Olho de Serpente, né? Que é no meio da multidão, a tensão, né, e tal. Então você tem ali, você tem o Nicolas Cage, ele é uma figura divertida mesmo, né? Desde há muitos anos atrás, anos 80, quando ele fazia aqueles filmes lá, fazendo caras e bocas, ele é maravilhoso. Então a gente entende isso daí, é divertido. Mas aqui, eu acho que o Nicolas Cage conseguiu dar um passo na frente, né? Porque primeiro que ele tirou a imagem, né? Aí você fica, você vai ter só o quê, né? Você vai ter a gestual, você vai ter a cantoria e tal. Então ele é uma figura muito estranha, muito sinistra, muito perigosa, né? E a personagem, então, o filme é cheio de atores que estão fazendo um trabalho maravilhoso. A atriz que é a mãe, que é a Alicia Witt, né? Que a gente conhece a Alicia Witt sendo gatinha em vários filmes aí e tal, né? Ela também tá numa atuação, uma entrega fantástica, né? E o filme é um filme de investigação, né? Que sim, tem coisas que descambam ali pro paranormal, né? Pro sobrenatural. E tem gente que não gosta, né? Tem gente que queria que fosse meio true crime até o final, né? Eu gostei da mistura.
É, ele é um filme que ele tem paranormal, que tem elementos sobrenaturais e especificamente diabólicos, na verdade, satânicos.
Satânicos,
né?
O pessoal andou printando por aí várias cenas onde você vê uma figura sombria atrás e você entende exatamente quem é.
Outra coisa que esse filme chama atenção também pra mim é a estética dele. Essa personagem, ela... sem a gente entregar muita coisa, ela é uma pessoa também que ela convive com traumas, ela tem bastante traumas. Sim. Relacionados com coisas que aconteceram com ela na infância, com a relação com a mãe. Então, se você prestar atenção, o filme todo, você tem tons, assim, que... você senta na casa da personagem, a casa é marrom.
Tem uma paleta.
O filme todo, ele tem esses tons meio marrom, meio ocre, meio cinza. São todas cores que mostram pra gente um mundo pouco convidativo, um mundo inóspito.
A casa da mãe dela não é convidativa, né?
Isso.
A casa que ela cresceu, né? O cara que é o chefe dela na investigação é um alcoólatra, né?
Isso.
As pessoas estão fazendo com ela ali no começo do filme uma consultoria de imagens ali que você não entende por que estão fazendo aquilo. É como se estivesse analisando a sanidade mental dela, né? Ou até a capacidade
sempre que ela aparece...
Diz que ela tem um feeling meio sobrenatural, né?
Ela tem uma sensibilidade.
Ela
é como se fosse alguém meio médium que está lá ajudando, está participando das investigações para tentar ter alguma dica, algum insight através da mediunidade dela.
É como se
fosse
a Patricia Arquette de médium sendo uma investigadora, né, formada.
Quando ela está em cena, além de você tem essa paleta de saturada, você tem essas cores que sugerem algo inóspito.
Tem muito amarelo, né? Que amarelo é uma cor de atenção, né? Filme usa isso, a paleta de cores.
De atenção e uma cor que ela é uma cor que, por exemplo, é o amarelo.
De conforto.
De repulsa.
De conforto.
Só que quando ela tá em cena, essa personagem, você vê que todos os enquadramentos, eles são simétricos, eles são geometricamente pensados. Ela, a gente tá, porque isso é uma representação dela. Ela quer pôr ordem, ela tem um desesperado, ela tem uma vontade desesperada de resolver esse caso para pôr um pouco de ordem nesse mundo perigoso, caótico e um mundo que feriu muito ela também.
Sim.
E a gente vê, e o filme visualmente mostra tudo isso pra gente, faz a gente, através dos ambientes e da forma como esteticamente as coisas são montadas em cena, a gente entender o que tem por dentro da personagem. Isso é muito, muito legal.
É, muito,
né,
legal. E eu acho que ela atua muito bem, a Maika, né? Ela é engraçado porque ela faz esse personagem sisudo, mas ela é a maior maluquete por aí. As fotos dela de produção e de divulgação dos filmes são maravilhosas, né? E eu gostei bastante. A gente não vai contar muito
sobre
o filme,
não. Tem uma silhueta de diabinho também aparecendo.
Aparece
uma sombra
e tal. Tem o esquema das bonecas, né? Se quiser contar um pouco disso.
Sim.
Para as pessoas.
Tem uma questão que esse personagem do Nicolas Cage, ele, além de ser provavelmente o cara que ele tá induzindo de alguma maneira, que a gente não sabe como, esses crimes que envolvem o assassinato de famílias inteiras, o pai assassinar a família e depois tirar a própria vida, ele também é um cara que fabrica bonecas. Só que essas bonecas têm algo nelas ali. Essas bonecas elas são semelhantes fisicamente a um membro da família, normalmente a filha mais nova.
Sim.
E essas bonecas, talvez ali, elas tenham alguma coisa que a facilite, digamos assim, esses crimes a acontecerem, mas não vamos contar. Né? E a investigação também em cima de. O que, que são essas bonecas, o que, que tem nelas, como que elas podem ajudar, né, o crime a acontecer, vai revelar uma série de questões ali que também tem a ver com o passado aí da personagem principal, que é a investigadora. Tudo isso é bastante interessante, é bem amarrado. O suspense, eu diria que o suspense e as revelações que vão acontecendo, elas funcionam, até porque algumas delas vão ser muito tristes e muito dramáticas também.
Sim.
Os eventuais momentos em que há cenas de violência, de sangue, o filme não depende disso, né? É. Ele sabe colocar esses momentos para trazer o choque na hora certa, para dar um peso a mais para a história na hora certa. Enfim, é um filme que ele é... E tem uma resolução final que, além dela ser interessante e dela ter sido construída e plantada ao longo do filme todo, ela também traz mais um acento trágico para a história. Né? E é bem interessante. E envolve também escolhas muito difíceis que a protagonista vai ter que fazer. Esse é um daqueles filmes em que o protagonista ele é colocado... A protagonista ela vai ser colocada no limite da capacidade investigativa dela, no limite dela de lidar com o horror e no limite dela de fazer escolhas muito difíceis também. E é bem bacana que tem uma história que o protagonista, no caso, a protagonista, ela seja levada a esse limite, né? Também. Num bom filme de investigação, isso tem que acontecer, né?
É muito legal. Esse é um filme que esse seria um super cine, eu acho. Né, já que a gente está falando aqui, brincando com as temáticas de filme da Globo, né? Seria um super cine legal, um filme de investigação, um filme sinistro, né? E tal. E o Nicolas Cage tá ótimo. Esse filme ainda vai ganhar muito espaço, assim. E a gente estava falando até do diretor, só para recordar, porque a gente tem os nossos projetos, né? E a gente, todas essas temporadas novas de The Twilight Zone, a gente fez podcast, né? A gente fez. Pode procurar no site, tá como The Twilight Zone, a nova série. E esse diretor tem um episódio que ele dirigiu na série, que é o episódio da invasão dos marcianos, lembra? Uhum. E tal, que eles têm que pesquisar sobre a pessoa para poder conquistar os parentes para. Eles não pegam, abduzem as pessoas à força, né? Que é um episódio até que a gente achou meio questionável.
É um dos episódios da série que eu menos gostei.
Não é muito bom, não. Mas diferente disso, Long Legs aí, bicho. E detalhe, tem um monte de filme legal que tem saído, não só o Long Legs e tal, tem vários, Marcos, a gente pode até comentar na próxima live, que são filmes legais de terror que tem saído aí. Eu não tô com a listagem agora aqui, mas eu até recomendo para quem tá acompanhando, porque tem um pessoal no Facebook, o grupo lá, Acervo Scary, tá? Que é onde o pessoal compartilha os filmes de terror, que lá o pessoal vai botando as novidades, né? O que tem de legal, de série legal e tal, Masters of Horror, por exemplo, né? E outras coisas, né? Filmes novos e tal, a pessoa legenda lá, tem uma galera com esforço fenomenal para poder tentar divulgar, né, esses filmes aí. Então, eu acho que vale a pena você... Dos que a gente falou aqui, falamos de filmes muito ruins, assim, Armadilha eu não consegui nem ter humor para gostar desse filme. The Crown, então, deu só tristeza, sabe? É triste pensar que tem alguém refazendo uma história que fez tão mal, né? Queria ressignificar, não ressignificou nada, né? Então... O Long Legs não é um filme legal, vale a pena mesmo assistir e vale a pena procurar os trampos do cara, porque eu acho que o Osgood Perkins aí, tanto aqui como o pessoal até comentou no chat, né? Obrigado aqui, o Newton falou aqui, deixa eu ver rapidinho, gente. Tá. Ah, o Max, né? Max falou que agradeceu a gente por avisar que o filme não presta, né? E tal, tá todo mundo avisando. O Vinícius fala aqui, ó, Maria e João é muito bom, eu concordo, é muito bom. Diz que a estética do filme já entregava o que que era. Ah, sim, né? É, com toda certeza, né? E tal. E é uma questão também de gosto. A gente sabe que cinema e crítica cinematográfica, por mais que as pessoas falem que são muito técnicos, né? E sim, as pessoas são, muito tem a ver com subjetividade. Tu não acha, Marcos? Da pessoa ter o gostar ali, né? Eu sempre fiquei muito na dúvida quando eu vejo, assim, pessoal falar de cineastas que a gente gosta, como, né, vamos falar um nome super comprido aqui, é o Apichatpong, o Erisetaku, né? Que ele é um cineasta que a gente gosta, não fizemos podcast ainda sobre. Mas aí o cara tem uma análise ótima e tal, gosta de um filme super trash, que a gente entende que tem o seu valor, né? Mas você não pode querer colocar no mesmo patamar, assim, como é que eu posso explicar? De você entregar um trabalho com certa estética, com certo acuro visual, blá, blá, blá. Então, daqui não é a gente fazendo uma... Eu, pelo menos, né? Fazendo... Falando que é desimportante o filme trash. Muito pelo contrário. Eu sou defensora não somente do filme trash, como de muito cinema brasileiro da boca do lixo, que eu entendo a importância. Mas, assim, aí tu vê o Carlos falar de cineastas que estão começando, entregando um trabalho legal, o cara destrói o cineasta, entendeu? Aí você fala, cara, né, crítica é uma coisa complicada, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou assistir. Eu me preocupo com isso. Eu acho que se você... não importa se a gente comentou se é bom ou se é ruim, né, Marcos? Tem que assistir pra tu ter a tua opinião. O nosso papel nesse momento aqui, até porque a gente queria voltar com as lives, é falar que a gente, o que a gente sentia.
Não, até porque a gente...
Sem querer omitir nada, né?
Isso, até porque a gente meio que a nossa opinião é de público também, né? A gente não somos críticos, a gente é público.
É claro.
A gente fala do que a gente gosta ou não gosta.
A gente fala do que, né, a gente gosta, claro.
Isso que você citou, o crítico também, ele gosta ou não gosta das coisas e ele vai procurar elementos ali da narrativa para explicar por que aquilo funcionou ou não para ele. Mas os críticos não concordam. Volta e meia, críticos gostam do filme e outros não gostam do mesmo filme, né?
É. Mas eu vejo, né, com uma certa preocupação, eu vejo isso com preocupação. Essa quantidade, óbvio, de... Eu tô olhando para a câmera errada. Essa quantidade de remakes, né, de refazer as paradas, sabe? Você fica, entendeu? Sim, tá saindo coisa nova, mas não tem espaço e não tem acesso porque as pessoas estão pouco, né, pra não falar um palavrão, porque tá fácil, né? Você só ficar refazendo. E a gente quer que essas coisas deem certo, né? Tipo, Beetlejuice, claro que a gente gosta do filme, a gente gostaria que viessem filmes bons daí. Mas ao mesmo tempo a gente se pergunta se existe uma necessidade de continuar essa história que terminou tão bem, né? Beetlejuice, né? E tal. Então, gente, na verdade a palavra é que é caça-níquel, né? Na moral é caça-níquel. O Corvo é caça-níquel. Beetlejuice, querendo ou não, é caça-níquel.
E não estão conseguindo pegar os níqueis, né? Acontece. A Cine Mundo Afora fez mais um comentário.
Pode falar.
É que isso é mais fácil de ler aí.
Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Afora, tá. Desculpa. Que é meio desleixado. Mas está voltando para uma fase... ver Long Legs, estou animada. Então, eu nem vi, a gente brinca, né? Que ele acerta, às vezes, que no Long Legs tem até dinheiro. Ah, eu achei legal mesmo. Não me arrependi. Eu vou continuar... E aí, que é? Tá bom? É isso? A gente pede pra você dar o like na nossa... Vou já passar isso pro áudio. Caso você tenha chegado aqui, né? E não tenha... Ainda tem um aviso pra vocês ficarem aí, que vai virar um corte aí pra... Aqui, rapidinho aqui. Deixa eu só tirar... Bom, O que eu tô falando, meu Deus? No final, né? É importante sempre recordar que a gente precisa... Pra ajudar nos apoiando, que a gente tá precisando financeiro. Claro que é sempre muito bem-vindo o superchat e tal. Só que a gente... Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu posso falar, né? Por que não ser transparente, né? O YouTube, ele tem uma regra que é assim. Você, para conseguir sacar qualquer coisa do YouTube, você tem... Eles trabalham com dólar. Você tem que ter o mínimo de 100 dólares, né? A gente tem tipo 40, entendeu? Sei lá, né? Então vai demorar bastante pra gente conseguir retirar alguma coisa, o YouTube repassar alguma coisa pra gente. Então a gente pede sempre apoio pelo Apoia-se, tá? Que é um apoio recorrente. Você doa, sei lá, por mês, é 10, 20 reais. Tem o Pix, tá? Que é apoio.masmorra@gmail.com, que recebe diretamente na conta que a gente, nessa conta que a gente paga as contas do site, tá? E nos ajude dessas maneiras. Não é que não, nós não sejamos gratos pela ajuda diretamente vinda do YouTube. Mas, e até do Apoia-se, né? Mas a gente sempre achou que o Pix é uma maneira de a gente receber diretamente, porque obviamente não vai ficar nada nem pro YouTube, nem pro Apoia-se. Seu dinheiro, sua colaboração, o seu desejo de que a gente mantenha nosso trabalho, ele fica aqui. Agora, aqui, né, Marcos? Vamos falar uma coisa muito importante aqui antes de terminar esse programa, porque é um corte e eu quero colocar esse corte lá no outro canal também. No ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira pediu para todos, né, que fazem o trabalho na internet, que sejam influencers, de grandes influencers ou não. Nós não somos, nós somos pessoas que temos um público cativo no qual nós somos muito gratos, mas é um público pequeno, mas não importa, né? Não importa se são 50 pessoas, são 100 pessoas, 200 pessoas, não importa. Mas é uma coisa importante que eles estão fazendo lá, essa ação, e eu queria pedir, eu queria me juntar a ele e pedir para você, que está aqui nos escutando no podcast ou nos assistindo no YouTube, que a gente tem assistido, né, Marcos, um verdadeiro câncer, né? Uma preocupação no que está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil, dessa ascensão das bets, né? Jogo de tigrinho, bets e tal. Vocês estão acompanhando isso daí, né? Se vocês não estão acompanhando, eu peço que vocês, por favor, vocês pesquisem, acompanhem a verdadeira tragédia em várias famílias da classe C, porque o smartphone hoje em dia está na mão de todos, gente. Hoje em dia as pessoas têm um cassino nas suas mãos. O jogo de tigrinho tem famílias arruinadas que estão perdendo todo o dinheiro, dinheiro da família, dinheiro de pagar as contas, dinheiro para comer, dinheiro dos filhos, gente. Tem gente perdendo, até vendendo o brinquedo dos filhos. Isso é um câncer, gente. Eu digo que é um câncer porque vocês devem saber, eu fui fumante por muitos anos. E eu nunca, nunca, fazendo podcast ou gravando um vídeo, eu falaria para você que nos escuta, que confia na gente, que confia na nossa opinião, que nos entende como pessoas responsáveis, eu nunca falaria para você fumar. Falaria, por que você não fuma? Porque a gente sabe que é ruim, vicia, faz mal, né? Traz tristeza, traz doença. Jogo do Tigrinho e Betis e Companhia Limitada são coisas tão danosas quanto esses vícios mesmo, a adicção de produtos como nicotina e outras coisas, entendeu? Então, por quê? Por que que está sendo admitido no nosso país, né, Marcos, nas nossas redes sociais, que influências grande, pequeno, de esquerda, tem de esquerda, porra, fazendo propaganda de bet. Se isso está arruinando as pessoas. A gente terminou agora umas Olimpíadas recentemente e os atletas estavam lá fazendo propaganda de bet. Uhum. Tudo bem que a propaganda era assim, Marcos, eu vou te dar a palavra já. Ai, se você lute pela sua vida, estude, batalhe, trabalhe, fique com a sua família. Mas se você quiser se divertir, use bet. Porra, é jogo de azar, cara. Ninguém entra nessa para se divertir, todo mundo entra para ganhar. Até porque o psicológico da pessoa, ó, ativa uma parada muito louca, que tu começa a querer jogar, 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 né, Marcos?
É, o jogo de azar vicia e, como você mesma falou, é um motor para o vício, para a dependência, que está ali facilmente acessável no seu smartphone. E com um acesso facílimo também ao seu dinheiro. Ao dinheiro que você tem e ao dinheiro que você pode ficar devendo. E como você mesma citou, muita gente está adquirindo dívidas grandes, impossíveis de pagar e se arruinando. Porque, claro, está cedendo ao vício e que acaba sendo despertado muito fácil, né? Por você estar ali com um negócio no seu aplicativo. E detalhe, que é importante também. Esse dinheiro que as pessoas estão dando para o jogo de azar ali, para o bet, é dinheiro para servir para lava, para o crime
cê,
organizado.
Você não sabe.
Quem tá por trás do
porque
jogo...
esse dinheiro, essas empresas de bet, tá, a gente está tentando trazer coerência para a gente que tá, às vezes está viciada, né? São empresas que estão, sei lá, bicho, não se sabe para onde vai esse dinheiro, não, Ilhas Caimã.
Não,
então, aqui no Brasil está associado com crime organizado, sim. Isso. Mas essas empresas, elas não estão, os servidores não estão no Brasil, estão no exterior.
Isso. É. De qualquer maneira, a pessoa tá se arriscando a se viciar, a perder o dinheiro que ela tem da família dela, a ficar devendo e tá financiando depois armas e drogas para ajudarem a desgraçar a vida de outros.
Você não sabe o que tá acontecendo. Jogos de azar é vício como qualquer vício. Não, como alcoolismo, como tabagismo.
Isso.
E, cara, o Eduardo Moreira, ele pediu para todo mundo que puder, que tiver seu canal, gravar um vídeo, postar no seu canal, cobrar sabe, a pessoa que você gosta, o podcaster que você gosta, o influenciador que você gosta, o cara que faz vídeo no canal que você gosta, não importa, bicho. O cara faz vídeo no Instagram, todo mundo cobrar. Por quê? Para as pessoas serem constrangidas a parar de divulgar essa espécie de coisa. Porque o governo brasileiro, e aí eu sou de esquerda, e votei no PT, no Lula, obviamente, o governo abriu as pernas para esses putos aí, cara. Porque eles tiveram mais de 100 reuniões com esse pessoal de bet e tal. Então, tentando normalizar, naturalizar uma coisa que é anormal, não natural, que é o ser humano ficar jogando e perdendo dinheiro, cara. Isso daí, como eu falei, Marcos, tá atingindo a classe C, cara. Pais e mães, as estatísticas estão sendo levantadas agora, que são mais mulheres ainda por cima, que estão tentando equilibrar as contas da casa e jogando.
E vão
jogando
desequilibrar de vez, né?
Que tipo de pessoas nós seríamos... com vocês, né? Que tipo de valor que nós teríamos se nós ficássemos aqui? Porque dizem que eles jogam um caminhão de dinheiro no colo da pessoa. A pessoa é uma influência lá, sei lá, de 30 mil vai, seguidores, eles jogam um caminhão de dinheiro.
Isso.
E a pessoa faz, entendeu?
O outro perigo que também tem, o bet, o jogo de azar, né? Essas apostas online, elas associadas ao esporte profissionalizado, como você falou, dos atletas, elas têm o potencial.
Não tem um time de futebol no Brasil que não tenha associado a bet.
Elas têm o potencial, primeiro, elas vão destruir, né, a confiabilidade, porque, na verdade, a aposta, o dinheiro da aposta, ela começa a influenciar, a possibilidade de influenciar resultado da maneira errada, de maneira criminosa. Elas vão prejudicar muito o esporte profissional e vão pegar e tirar a esfera minimamente ética do esporte e degradá-la a um nível que a gente não faz ideia de onde pode chegar. E isso é muito triste também, se isso acontecer. Além da tristeza das pessoas, né, estarem destruindo sua vida financeira e psicológica,
com isso, cara.
É um perigo também para o esporte. Infelizmente.
Eu tô triste com isso enquanto alguém que eu me sinto adicta, entendeu? Porque eu falo pro Marcos e tal, e pro meu filho, que para mim eu ainda sou fumante, né? Porque você não fica 30 anos fazendo alguma coisa e você para um dia e aí, né? A tua mente funciona naquela adicção, entendeu? E, pô, tem gente em fila aí do SUS para tentar parar de jogar. Tem histórias terríveis, gente. A gente perdeu 30 mil, 100 mil. Você fala, nossa, como é que essa pessoa arrumou 100 mil sendo funcionária pública pedindo emprestado para agiota? As pessoas estão perdendo tudo, cara. Então, temos que cobrar as autoridades... Tá, as autoridades do governo atual mesmo que nós estamos. Se você estiver vendo isso no futuro, continue cobrando. Veja o que está acontecendo. Cobre o seu influencer, tá? Porque essa pessoa não pode falar... Eu vi gente de esquerda falando de bet. Vamos ficar betando. Pra dar soco na cara, entendeu? Ah, mas isso é jogo só pra se divertir. Ninguém se diverte assim, entendeu? Isso não é diversão. né? Então, uma parada que envolve dinheiro, envolve você ganhar, e eles são espertos, viu, Marcos? Eles fazem assim, eles te oferecem uma grana, aí tu vai, tu ganha alguma coisa. Tu fala, opa, vou pegar toda essa grana, então vou ganhar o dobro. O jogo é assim, né? E tal, você, ah, vou ganhar mais e mais. E daqui a pouco você tá empenhando dinheiro. Isso. E tá perdendo tudo.
Você fica, o vício, cara, tá na descarga de substâncias que o cérebro faz por conta desse suspense. Exatamente. Vou ganhar ou vou perder.
Esse suspense, e quando você ganha. Então, pra reduzir um pouquinho esse vídeo aqui, que eu também vou deixar lá no meu canal, eu tenho outro canal que é Angélica Hellish, né? Eu vou deixar aqui, separado enquanto corte, e vou deixar no outro canal também. É importante demais, gente, é importante. Vamos levar isso com seriedade, porque nós já temos um problema muito sério, a gente está já sofrendo com esse problema, desde que o Bolsonaro ascendeu, utilizando fake news e tal, de não haver regulamentação das redes sociais. Essas empresas ganham com mentira, monetizam a mentira, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, são todos do mesmo dono, e YouTube também. Você pode ver que qualquer coisa que eu colocar no meu canal, que um trechinho mínimo de música, meu vídeo já não vai ser monetizado, já vou receber uma advertência. Mas tem canais aqui que são antivax, são canais que fomentam ódio. Então não existe regulamentação. A gente tem aquele idiota do Elon Musk. Então já temos esse problema que fazem surgir e crescer seres repugnantes na política, como esse Pablo Marçal, né? Que a gente fica muito triste por ele ter qualquer relevância dentro de uma corrida política em São Paulo. Mas a gente permitir, né, que jogos de azar estão destruindo família, levando pessoas ao suicídio, né, a gente não falar nada, a gente não cobrar as pessoas que nós apreciamos o conteúdo, né? Os canais que eu aprecio o conteúdo, que eu assino o feed, os podcasts que eu escuto.
Tem que cobrar
essas pessoas.
Tem que cobrar ética e coerência, porque, na verdade, algumas dessas pessoas que cobram ética e coerência dos outros. Então,
é claro,
né?
É claro. Então, com isso, a gente termina aqui o nosso podcast. Eu quero deixar um abraço muito apertado para vocês. Eu quero deixar um beijo para quem esteve aqui no chat, Cine Mundo Afora, Vinícius, que apareceu aqui para dar um salve para a gente, o Max, com 3x. É, deixa eu ver aqui, Newton Castilho também, a Amy, que inclusive nos deu superchat, muito obrigada. O Davi Silva, deixa eu ver mais aqui. E a Chloe, né? Gente, muito obrigada. Não deixem de seguir a gente, de escutar a gente nos nossos programas. E eles se encontram na próxima live.
Tá tchau, certo? Boa noite. Ótima semana para todos.
Se cuidem e cobrem lá aquela galera lá que tá fazendo divulgação de bet. Beijo. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? Ta 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 ta. Say you fear I'll change my mind, I won't require you. Never my love, never my love, never my love. How can you think love will end when I've asked you to spend your whole life?